Certeza que me permitirão inverter a ordem de trabalhos e eu vou começar pelas atas. E nós temos para aprovar as atas relativas ao dia 27 de abril de 2016, 11 de maio de 2016, 8 de junho de 2016, 15 de junho de 2016, 23 de junho de 2016, 23 de julho de 2016, 29 de junho de 2016, 5 de julho de 2016, 5 de julho ainda de 2016, há uma segunda ata, 20 de setembro de 2016, 21 de setembro de 2016, 27 de setembro do mesmo ano, 28 de setembro do mesmo ano, 4 de outubro ainda 2016, 12 de outubro do mesmo ano, 18 de outubro de 2016, 19 de outubro do mesmo ano, 20 de abril de 2017, 4 de maio de 2017, 9 de maio de 2017, 18 de maio de 2017, 24 de maio do mesmo ano, 8 de junho do mesmo ano e ainda 22 de junho de 2017. Eu pergunto, senhores e senhores deputados, se algum dos seus deputados pretende fazer alguma observação relativamente ao teor das atas, não havendo qualquer intervenção. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovadas por unanimidade e serão naturalmente publicadas no site da Comissão hoje, ainda hoje ou amanhã. Agora, Srs. Deputados, nós temos uma ordem de trabalhos que é a apresentação e discussão das iniciativas legislativas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, votações, aprovação das atas e outros assuntos. O ponto 3 está esgotado. E, retomando a ordem normal dos trabalhos, ponto 1, apresentação e votação e discussão, porque são recente das iniciativas legislativas apresentadas pelo Partido Socialista. Portanto, eu não queria deixar de dizer que nós tínhamos o trabalho estabilizado. Temos um quadro comparativo que está aqui, que todos os seus deputados têm, foi distribuído a todos os seus deputados, mas entretanto surgiram iniciativas legislativas novas, neste caso do Partido Socialista, e todos nós sabemos, e ficou combinado entre nós, que em qualquer momento qualquer outro senhor deputado ou grupo parlamentar poderá apresentar outras iniciativas legislativas. Estas iniciativas legislativas do Partido Socialista são três: o projeto de lei de 734, que aprova o regime de atividade profissional de mediação na representação de interesses; projeto de lei 735, que aprova o regime de registro de entidades privadas que realizam representação de interesses; e o projeto de resolução 1239, que aprova o código de conduta dos deputados à Assembleia da República. Para o efeito da apresentação, eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava também nota que dividiremos a apresentação das iniciativas entre mim, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e Sr. Deputado Jorge Lacão. E para começar, sublinhava também que, para além das iniciativas totalmente novas que hoje apresentamos, também demos nota, também demos entrega, aliás, de um conjunto de alterações ao Projeto de Lei 650-13, portanto, que também entra em conexão com estas e, portanto, também temos a ocasião de explicar as alterações introduzidas e em relação ao qual depois a sua inserção no quadro comparativo também solicitávamos para que depois possa proceder à intervenção na fase das votações a que seguiríamos. Eu, da minha parte, prosseguiria a apresentação, então, dos dois projetos de lei relativos à atividade da representação de interesses e em relação aos quais a opção do Grupo Parlamentar do PS foi de distinguir duas realidades conexas, mas distintas ainda assim. Uma que se reporta à necessidade de introduzirmos entre nós a cultura de registro e de acompanhamento e de maior transparência das entidades privadas que fazem representação de interesses. Portanto, é uma matéria que não é nova no quadro do direito comparado, enfim, as suas raízes mais antigas encontram-se nos Estados Unidos, mas que depois também têm conhecido alargamento, primeiro no mundo anglo-saxónico e depois também à realidade parlamentar de muitos outros países europeus, e que, em particular, no que respeita aos nossos trabalhos, é uma realidade com os quais vários titulares de cargos políticos e cargos públicos portugueses já se intercruzam na sua atividade junto das instituições europeias. Seja no Parlamento, seja na Comissão, seja junto dos serviços da Comissão, esta é uma realidade que também no quadro europeu tem tido um desenvolvimento muito significativo e que hoje até já registou uma evolução adesão, tendo passado de um modelo de adesão voluntária para um modelo obrigatório para os contactos com estas instituições. Naturalmente, estamos cientes de que, quer a novidade da matéria, por ser a primeira vez que ela é regulada entre nós, quer o quadro particular do nosso tipo de relacionamento com muitas instituições que são reconhecidas na Constituição e na lei como parceiros privilegiados das instituições públicas, leva a que não possamos pura e simplesmente reproduzir e replicar o modelo que vigora nas instituições europeias, e eu daria duas ou três notas prévias precisamente sobre isto. Em primeiro lugar, porque obviamente a lógica do registro de interesse e do funcionamento do mesmo no quadro das instituições europeias visa criar um denominador máximo para todas as instituições públicas e privadas que interagem com as instituições europeias, Parlamento e Comissão, e portanto, se consultarmos o registro de interesses junto das instituições europeias, encontramos muito mais do que apenas entidades privadas, encontramos entidades públicas dos vários Estados-membros em relação às quais se justifica no seu relacionamento com as instituições da União Europeia que tenham que fazer esse registro. A nossa perspectiva, quanto à realidade nacional, é que entidades públicas, obviamente, são conhecidas, registadas e parceiros de diálogo com o Parlamento e, para além disso, também, no fundo, são parceiros institucionais, portanto, não se justifica terem que fazer um registro e, portanto, em primeiro lugar, é para que fique claro, a opção é apenas de registar entidades privadas, uma vez que não estamos a ter que identificar junto de nós realidades que, em muitos casos, quase todos, foram criadas até por intervenção legislativa ou da Assembleia ou do Governo. Em segundo lugar, e no que respeita também à dimensão agora de entidades privadas, no universo das entidades privadas temos várias que, por força da Constituição ou da lei, efetivamente já são privilegiados num sentido de privilegiados no acesso às instituições públicas, nomeadamente pela sua qualidade de parceiros sociais, pelo facto de integrarem o Conselho Económico e Social em representação de outras entidades, ou pelo facto de existir legislação ou a própria Constituição determinar que obrigatoriamente são ouvidos e participam no processo legislativo. E, portanto, todas estas que já têm um estatuto constitucional ou legal que as transforma por essa via em parceiros e intervenientes da atividade legislativa e da atividade do Parlamento, essas devem-se considerar automaticamente inscritas e, portanto, não faz sentido colocar um ónus de registro junto de entidades que, à partida, obrigatoriamente têm que interagir connosco, que têm que interagir com as instituições públicas. Estou a falar dos dois diplomas que dizem respeito à matéria da representação de interesses. E, portanto, ainda é um tópico preliminar e, portanto, estou apenas a falar ainda de quem se dirige e quem procura diretamente, por si, fazer representação de interesses. Depois falarei da mediação profissional na representação de interesses, que é o outro diploma. Mas aqui ainda me reporto a quem, junto do Parlamento, junto de uma instituição pública, vem fazer apresentar o seu caso, o seu ponto de vista sobre uma determinada matéria, que tem normalmente, enfim, aqui se enquadram normalmente as organizações não governamentais, o tecido associativo das mais variadas áreas, mas que no limite pode até ser uma entidade estritamente privada e uma entidade que não tenha necessariamente ter forma associativa. Portanto, já tem acontecido no quadro de intervenções em sede parlamentar, em comissão, que tenham estado presentes empresas a fazer valer uma posição. Recordo-me, por exemplo, num grupo de trabalho sobre publicidade dirigida a menores, de que fiz parte na legislatura anterior e que faço parte na atual legislatura, marcas que têm interesse e que querem participar e trazer contributos estiveram presentes em audições. E, portanto, é fundamental que também elas tenham que se registar e que seja público e transparente a forma como interagem com o Parlamento. Sendo certo que o caudal maior e a experiência nacional maior neste domínio, efetivamente, reporta-se a associações, a entidades de natureza associativa e, portanto, estas em primeira linha seriam as que teriam que ficar vinculadas ao registro. Portanto, dito isto, estas diferenças assinaláveis face ao modelo europeu, o que se propõe no primeiro diploma, portanto, naquele que define o regime de registro das entidades é a criação de um registro de representação de interesses privados junto à Assembleia da República, com caráter público e gratuito, e que seja de acesso fácil, e portanto de registro fácil através da internet, e no qual seja indispensável a identificação dos elementos caracterizadores de cada entidade. Nome, morada, telefone, numeração dos órgãos dos interesses representados, os órgãos sociais, e portanto todos os elementos que permitam a cada momento manter atualizada esta interação. Sucede, e este é um dos pontos de conexão entre os dois diplomas, que nada obriga que estas entidades se representem diretamente. Pode, de facto, acontecer que elas contratem, que externalizem serviços de representação e de mediação, e nesse caso, então, estaríamos perante atividade profissional de representação de interesses, aquilo que, se calhar, coloquialmente, descreveríamos como lobista profissional. Portanto, nestes casos em que elas se façam representar através de um lobista profissional, não devem ficar desoneradas de se registar, uma vez que é o interesse delas que é colocado em cima da mesa quando há uma interação com o Parlamento ou com outra instituição pública. Feito o registro, isto é condição indispensável para poder haver o contacto, para poder haver a marcação de uma audiência junto de uma comissão parlamentar, junto do Parlamento, junto de um grupo parlamentar, e, portanto, com isto confere-se a possibilidade de encetar esses contactos. Também aqui nos desviamos do modelo vigente nas instituições europeias, em que a inscrição no registro automaticamente funciona como um franquear das portas e uma possibilidade de entrada de forma quase irrestrita no espaço público e no espaço das instalações dos órgãos das instituições europeias, em particular no Parlamento, e, portanto, não propomos nenhuma alteração às regras sobre circulação nos espaços físicos do Parlamento. Isto é uma condição prévia para acesso e para a marcação, mas não dispensa a identificação, a marcação da audiência e que, obviamente, sejam credenciados como são quaisquer outras pessoas que se dirijam à sede parlamentar e, portanto, não há, como assim dizer, uma descaracterização da forma de presença no espaço do Parlamento e, portanto, continuam a estar vinculados às mesmas regras, têm, obviamente, direito a poder solicitar a audiência e a marcação. Com respectiva cumpre também estabelecer um conjunto de deveres para estas entidades, obviamente no que diz respeito a estas obrigações declarativas do registro, obviamente no que respeita à prestação de informações, que estas sejam cabais e que de facto que exista cooperação com as entidades para a atualização desses elementos, que se vinculadas a códigos de conduta das suas áreas setoriais, que o comuniquem também ao Parlamento para que o possamos saber, que se identifiquem quando fazem os contactos e que identifiquem as pessoas singulares que agem em sua representação e que se abstenham num conjunto de matérias que são prejudiciais à transparência e à lisura no contacto com as instituições, nomeadamente absterem-se de obter informação por vias não por canais não adequados, acederem também, garantirem que todos acedem sem discriminação aos elementos que fornecem em sede parlamentar, de forma a não privilegiarem também um ou outro grupo parlamentar nesse contacto, darem nota também de que não enviam elementos inexatos e incompletos com a intenção de manipular a informação que fornecem ou com a intenção de induzir em erro os decisores públicos e, obviamente, também não utilizar o facto de estarem inscritos no registro como um fator de valorização profissional ou comercial, isto é, tem que se assumir que esta é uma condição prévia, mas isto não distingue a empresa A ou a empresa B, a associação A ou a empresa B, ou a fundação A ou a fundação C, e portanto isto não pode ser um fator de publicitação e portanto deve ser apenas um elemento instrumental para contacto com o Parlamento. Da parte das instituições públicas, e neste caso da Assembleia da República, o seu dever é, obviamente, manter os canais abertos e informar das consultas públicas desencadeadas para que possam nelas participar e também depois assegurar a publicidade dos contactos feitos com a Assembleia, com as comissões parlamentares e com os grupos parlamentares. Sendo que, naturalmente, a violação de deveres por parte das entidades incluídas no registro pode ter como consequência a sua exclusão do registro. Naturalmente e, obviamente, apenas daquelas de inscrição não automática. Todas as que são parceiros sociais ou que são de audição obrigatória não podem, por definição, ser excluídas, uma vez que são um parceiro obrigatório do Parlamento. Paralelamente, também nos parece ser importante definir alguns impedimentos, nomeadamente para evitar o chamado fenómeno do revolving doors, que é o facto de quem cessa funções públicas automaticamente poder depois surgir do outro lado da mesa e, portanto, pelo menos no que diz respeito às atividades de representação de interesse em nome de entidades privadas que prosseguem fins lucrativos, essa inibição deve existir. Quero com isto sublinhar que se reporta àquelas que desempenham, prosseguem fins lucrativos, uma vez que cessada uma função de um titular de cargo político e se ele vai desenvolver uma atividade associativa numa ONG sem fins lucrativos, não nos parece que nesse caso se justifique um grau de impedimento similar, mas obviamente é matéria que podemos aprofundar depois na discussão na especialidade. Paralelamente a esta iniciativa, e porque também dela é difícil dissociá-la, apesar de não termos uma experiência e a ocorrência entre nós não é tão evidente como noutros países, existem empresas portuguesas e existem entidades portuguesas que se dedicam à atividade profissional de mediação na representação de interesses e, no fundo, até, na maior parte dos casos, junto às instituições europeias onde esta realidade já existe e, portanto, já há necessidade de representação de interesses junto das instituições europeias, mas, volto a dizê-lo, é uma atividade que já existe entre nós e que há, obviamente, a poder multiplicar. Aplicar-se a partir do momento em que nos tornamos mais permeáveis e mais, no fundo, a partir do momento em que, efetivamente, acompanhamos a evolução dos outros países. Face a isto, é importante não só ter regras de conduta sobre a forma como as entidades, as outras, as que diretamente representam os seus interesses junto ao Parlamento o fazem, mas ter, no fundo, regras sobre quem atua como mediador ou como agente em nome de qualquer uma destas entidades. E, portanto, o segundo diploma apresentado, o que visa, precisamente, é de definir como é que se faz a representação profissional de interesses, ou seja, admitir a ideia de que ela pode ser feita por intermediação de pessoas singulares ou por pessoas constituídas com essa finalidade, mas, obviamente, criando aqui um quadro razoavelmente mais apertado, enfim, passa a haver um quadro jurídico, hoje não existe, mas que no fundo passa pela comunicação prévia, pela identificação também de elementos que caracterizam a entidade, mas para além disso também a necessidade de enumerar quem são os clientes e os interesses que representam. Porque se uma ONG ambiental se inscreve no registro e marca uma audiência com o Parlamento, sabemos qual é o assunto que ela vem tratar. Se uma empresa de lobbying marca uma reunião, não sabemos necessariamente qual dos seus clientes vem representar e, portanto, o escrutínio não é o mesmo e, portanto, é necessário também que identifiquem quem são aqueles que representam e o que é que vêm representar quando vêm ao Parlamento. Dito isto, é importante igualmente aqui traçar um quadro de incompatibilidades, impedimentos e prevenção de conflitos de interesses. Desde logo dizendo que titulares de órgãos de soberania e cargos políticos ou altos cargos públicos não podem fazer, que o exercício da advocacia também não é compatível com a atividade de representação profissional de interesses, e quero com isto dizer o seguinte: quem pretende continuar inscrito como advogado na Ordem dos Advogados não pode simultaneamente estar inscrito como lobista ou, portanto, como entidade que se dedica profissionalmente à representação de interesses. Está neste diploma, portanto, o número é que não consigo dizer, Sr. Presidente, é o regime da atividade profissional, é o artigo 4º, alínea B. 4º, número 1, alínea B, portanto, o que é incompatível é esta ideia de que simultaneamente se exerce a função de advogado e se exerce a função de lobista, por assim dizer. Este é o diploma que regula a atividade profissional desta atividade, como aliás, numa das audições aqui realizadas nos nossos trabalhos em 2016, foi sublinhado até como sendo, algumas das personalidades que connosco estiveram, como não devendo ser admitida. Naturalmente, exercício de funções em entidade administrativa independente ou entidade reguladora e também o mesmo aplicável aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, portanto também, assim como nas instituições europeias, aliás, esta norma existe, de impedir que quem acabou de cessar funções surja de imediato do outro lado da mesa, por assim dizer. Por outro lado, também importa assegurar a prevenção de conflitos de interesses e conflitos de interesses que se podem gerar na forma como as carteiras de clientes são representadas, isto é importante assegurar que não se podem representar interesses conflituantes numa mesma matéria, é importante assegurar que não se pode simplesmente mudar ou aceitar um novo cliente quando informação privilegiada que se tenha em função de anteriores titulares pode eventualmente criar uma situação de vantagem e não poder também, obviamente, em todos os casos em que dentro desta própria atividade potencialmente está em cima da mesa um conflito de interesses, esse poder ter lugar, porque obviamente também se estamos a assumir que regulamos uma atividade que existe na nossa ordem jurídica, também há que proteger aqueles que recorrem a esta atividade, evitando que a pessoa que contratam também está simultaneamente a representar mais do que um lado ou a representar interesses conflituantes. Depois, naturalmente, e aqui a conexão com o outro diploma, resulta do facto de também estas entidades profissionais que asseguram profissionalmente a representação de interesses, também, obviamente, também elas têm que se registar previamente para exercer a atividade e, obviamente, têm que estar registadas para poderem fazer a marcação de audiências e poderem também interagir com o Parlamento. Eu tenho dito com o Parlamento, se calhar de forma pouco precisa, nem sempre tenho dito com o Parlamento, mas deixava também claro que, faça uma leitura que fazemos, talvez excessiva ou excessivamente cautelosa ou maximalista, mas para já é que fazemos, também colocamos ao debate de todos, mas sendo esta uma matéria que muito diretamente tem a ver com a organização e funcionamento das instituições, e neste caso do Parlamento, e como ela se intercruza com o procedimento legislativo, ficámos com bastantes dúvidas sobre a possibilidade da Assembleia legislar diretamente sobre a forma como o procedimento legislativo do Governo se organiza em torno desta matéria. Isto é, nos termos do artigo 198, número 2 da Constituição, a organização e funcionamento do Governo é da sua competência exclusiva e, nesse sentido, podemos estar aqui, de facto, em algumas zonas de fronteira, daí que este diploma apenas abarque e apenas acabe por prever a forma como a Assembleia cria o registro de interesses e como faz este acompanhamento. O que admitimos é que, uma vez que a Assembleia criaria, admitindo que o diploma é aprovado, um registro de interesses, que este possa imediatamente ser utilizado pelo Governo, se assim o entender, e, portanto, apenas estamos a devolver ao órgão competente a matéria e, portanto, esclarecer de uma... Enfim, não há nenhum ponto em relação ao qual existe alguma objeção a que ele seja alargado. Temos dúvidas quanto à competência orgânica da Assembleia da República para poder legislar também em relação a esta matéria, sendo que inserimos uma norma, precisamente a admitir que este registro de interesses possa ser o registro de interesses na Assembleia, o registro de entidades privadas que realizem esta atividade poder ser alargado, e o artigo 11 do diploma prevê que o Governo pode recorrer ao registro com as necessárias adaptações para acompanhamento desta atividade, uma vez que, ficando ele criado, pode desde logo servir no imediato para ser utilizado, e admitimos também que, mesmo em relação aos municípios, aí o nosso, a nossa capacidade interventiva já será diferente, mas também que cada município faça a gestão e a criação de um registro, mas é, como digo, matéria em relação à qual estamos abertos a definir e a discutir o âmbito de aplicação com os demais grupos parlamentares, uma vez que a situação não se nos afigura, constitucionalmente, pelo menos, totalmente isenta de dúvidas em que se possa afirmar um regime transversal para todos, idêntico para o Governo e para a Assembleia. De qualquer forma, do nosso ponto de vista, e a matéria que consta do programa eleitoral do Partido Socialista e do programa do Governo, o nosso ponto de partida é que, efetivamente, devem estar abrangidos todos, e aliás é essa a prática das instituições europeias em que Comissão e Parlamento estão vinculados. Portanto, aqui há um só, claro, mas o quadro constitucional que vigora entre nós não é o mesmo das instituições europeias e, portanto, nesse sentido, não é uma opção tomada livremente, é apenas o reconhecimento que podemos estar limitados, mas mais uma vez, totalmente disponíveis para ser persuadidos do contrário, porque manifestamente, e de qualquer forma, também cientes de que, sendo matéria que consta do programa do Governo, é a matéria que, caso se conclua que a Assembleia não pode ela diretamente legislar sobre a matéria, estamos seguros que será iminentemente objeto de intervenção legislativa. Claro que há uma vantagem grande, é que seja um registro tão único quanto possível, isto é, a vantagem de haver um único registro, e portanto evita também a oneração das entidades a ter que se registarem mais do que um local, e também facilita este mesmo controle. E portanto peço desculpa também por ter sido talvez excessivamente exaustivo, mas é matéria nova e em relação à qual também é a primeira vez que se legislará em Portugal sobre esta matéria, e portanto... É nova, a matéria é nova, não estamos não pretendemos retirar o mérito ao CDS de ter apresentado primeiro, mas se hoje perguntar existe legislação sobre lobbying ou representação de interesses, a resposta é negativa e, portanto, o resultado é nova no quadro da ordem jurídica e esta comissão, no seu todo, contribuirá para o seu aparecimento. Dito isto, passava então a palavra
ao deputado
Paulo Trigo Pereira.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar a todos os senhores deputados e senhoras deputadas neste início, já não é bem início do ano, mas é a primeira sessão desta legislatura neste ano civil. Eu vou ser bastante mais breve do que o deputado Pedro Delgado Alves, apenas, não porque tenha a maior capacidade de síntese, que certamente não tenho, mas porque o Código de Conduta que nós propomos tem apenas 11 artigos. E queria, antes de mais, contextualizar um bocadinho a nossa proposta e depois ir ao detalhe, também não é assim muito grande. A ideia de ter um Código de Conduta faz parte, portanto, deste pacote pela transparência e qualidade da democracia que o PS tem vindo a propor. Surge já na sequência, como sabem, de um Código de Conduta que o Governo impôs a si próprio e faz parte de uma filosofia de autorregulação que os melhores parlamentos europeus têm. Eu ainda agora fui visitar a House of Lords. A House of Lords tem o seu primeiro Código de Conduta de 2009 e, para além de ter um Código de Conduta, depois tem um guia detalhadíssimo em que descreve como é que se aplica aquele, com muitas páginas em que se descreve como é que se aplica aquele Código de Conduta. Não é isso que nós fazemos aqui e, portanto, eu gostava de, para os deputados que eventualmente possam pensar que isto vai gerar muito mais de burocracia, não é o caso. Nós temos um Código de Conduta que eu diria que é relativamente minimalista, mas que atinge alguns objetivos fundamentais. Basicamente, a nossa proposta do projeto de resolução começa com um conjunto de princípios que devem ser cumpridos pelos deputados no exercício do seu mandato. Obviamente que este Código de Conduta é complementar ao Estatuto do Deputado, liberdade e independência, persecução do interesse público, transparência e responsabilidade política. E depois fala-nos de deveres dos deputados, obviamente aqueles que nós já estamos habituados e que já praticamos, as obrigações declarativas, nomeadamente em sede de incompatibilidades, impedimentos, património e verificação de conflitos de interesses. E depois tem aqueles temas que, como é sabido, têm tido algum impacto mediático e que importa regular para a própria defesa do deputado. Ou seja, nós não encaramos isto como algo que condiciona o exercício da função de deputado. Queremos isto exatamente ao contrário, ou seja, é bom que os deputados saibam e tenham algumas guidelines mínimas, que é o caso, sobre aquilo que poderão ou não, neste caso, receber do ponto de vista de ofertas e hospitalidades. Nós, no fundo, mantemos o valor de referência que já vem no Código do Governo, também é do Parlamento Europeu, dos 150 euros, para as ofertas, já agora, acumuladas da mesma entidade ao longo de um ano, quer para as ofertas, quer para a hospitalidade. Ou seja, abaixo desse valor poderão ser recebidas, acima desse valor, por regra, não poderão ser recebidas. Antes de entrar aqui em algumas exceções em relação à questão das hospitalidades, que é também uma questão importante, nós introduzimos aqui uma terceira categoria, entre aquilo que claramente pode ser aceito, abaixo de 150, claramente não pode ser aceito, acima de 150, e introduzimos aqui uma terceira categoria porque há, pelo menos para nós, um outro tipo de situações que deve ter um tratamento diferente, que é... Por exemplo, quando a oferta é de um valor incerto, isto do ponto de vista de uma avaliação razoável de um bem ou de hospitalidade, ou quando a recusa de uma dada oferta poria em causa uma relação de respeito interinstitucional entre quem ofereceu e quem recebeu. Nestes dois tipos de situações, não é? Portanto, situações em que o próprio deputado não consegue avaliar e é claramente valor incerto, ou em que a recusa de receber algo poderia pôr em causa o respeito interinstitucional, a ideia é que, no caso de ofertas, sejam, antes de mais, canalizadas para a Secretaria-Geral da Assembleia da República, que... com algo que nós devemos, consideramos que seria um grupo de avaliação criado na Comissão Competente em matéria de aplicação do Estatuto do Deputado, neste caso a Primeira Comissão, que faria a avaliação dessas ofertas à luz deste Código de Conduta. E aqui, das duas uma, ou considerava que podiam ser aceitos e eram devolvidos ao deputado, por claramente ter um valor inferior a 150, ou consideravam que não poderiam ser aceitos, e aqui abre-se também uma dupla solução, ou essas ofertas tinham um valor simbólico em termos da atividade parlamentar da Assembleia da República, e como qualquer oferta à Assembleia da República, como temos muitas interinstitucionais dadas ao Presidente, iria para o museu ou para o arquivo da Assembleia da República, primeira opção, ou segunda opção, dentro da não aceitação, seriam entregues, nomeadamente em casos expressivos, a instituições particulares de solidariedade social ou outra do género. Portanto, basicamente, em relação a ofertas e hospitalidades, esta é a tipologia que nós construímos. Em relação às exceções, as exceções às hospitalidades estão tipificadas num conjunto de linhas, que são várias, e que, a nosso ver, são todas justificadas. Uma delas, que é a mais óbvia, é a participação em eventos em representação da Assembleia da República. Já agora, estas hospitalidades, nomeadamente acima de 150, a nossa proposta é que serão, as ofertas de hospitalidade recebidas, serão objeto de inscrição no Registro de Interesses do deputado. Eu faço notar aos senhores deputados, talvez alguns não saberão, mas todas as nossas deslocações em representação da Assembleia da República já estão registadas no site da Assembleia da República. Não estão no registro do deputado, mas estão na comissão parlamentar respectiva e no evento da deslocação já lá está qual foi o evento, já lá está qual foi a composição da delegação e, portanto, já se sabe. Portanto, no fundo é apenas fazer, do ponto de vista... para esta alínea, do ponto de vista informático aqui da Assembleia da República, caso isto fosse aprovado, uma pequena alteração, que houvesse um link também para a página pessoal do deputado, em que fica automaticamente reconhecido que ele foi nesta missão ou estrangeiro. Para além desta, nós elencamos algumas outras exceções em que podem ser aceitos e que nos parecem perfeitamente razoáveis. Poderá haver outras, mas estas pareceram-nos aquelas que eram mais relevantes. Convites de entidades públicas nacionais ou de Estados estrangeiros em cerimónias públicas e oficiais. Parece-nos óbvio que sim. Convites de partidos políticos estrangeiros ou de grupos parlamentares estrangeiros ou de fundações associadas à família política dos respectivos partidos políticos que também possam convidar para eventos no estrangeiro. Parece-nos óbvio que isto também deve estar excepcionado e deve poder ser aceito. Congressos, conferências e colóquios, seminários ou eventos de reflexão e debate em matérias de interesse político ou social considerados relevantes para o exercício do mandato do deputado, também consideramos que isto é uma exceção, ou participação em férias ou outros eventos abertos ao público considerados relevantes para o exercício do mandato do deputado. Portanto, no fundo aqui, o critério, isto é autorregulação, mas o critério será a relevância para o exercício do mandato. Finalmente, há também eventos em que possa existir um interesse público relevante na respectiva presença e os deputados sejam expressamente convidados nessa qualidade, assegurando assim uma função de representação inerente à natureza do mandato. No fundo é isto, e resume-se a isto, regular princípios gerais, relembrar princípios gerais, distinguir ofertas ou hospitalidades, quando podem ser aceitos, quando não podem ser aceitos, casos de dúvida e como lidar com eles. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui na nossa distribuição de apresentação das inovações, cabe-me a mim referir aquelas que não constam de um projeto novo, mas que se reportam ao projeto já apresentado relativamente às chamadas regras de transparência e exercício e rigor de exercício de cargos políticos e altos cargos públicos. Há, portanto, aqui um conjunto de diplomas que originariamente apresentámos como objeto de alterações, como de resto muitos dos outros grupos parlamentares igualmente o fizeram, e eu vou, portanto, procurar cingir-me só a essas matérias de inovação. A primeira delas reporta-se precisamente à questão dos códigos de conduta. Nós, no nosso projeto, já tínhamos apresentado como haver um dever de apresentação de registro de interesses, por parte dos deputados da Assembleia da República, por parte dos membros do Governo, por parte dos membros dos órgãos dos municípios e das respectivas Assembleias Municipais, naturalmente também, e nos temos a definir em regulamento da Assembleia Municipal, e nas freguesias com mais de 10 mil habitantes. O que nós propomos agora de inovador é que os códigos de conduta sejam também apresentados, obrigatoriamente, pelas entidades que, no nosso critério, devem igualmente apresentar o registro de interesses. Além destes, facultativamente, as autarquias locais que tenham uma dimensão inferior às que acabei de referir, poderão, facultativamente, repito, apresentar igualmente códigos de conduta. Passo a reportar-me a uma matéria que consta do artigo 8º do Diploma sobre os impedimentos e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, que tem sido uma matéria muito difícil de gerir ao longo do tempo, relativamente à participação em sociedades. Como se sabe, a participação em sociedades, nos termos em que hoje está regulada, implica uma proibição de haver participação em concursos de fornecimento de bens e serviços no exercício da atividade de comércio e indústria por parte dos titulares de cargos políticos, mas para além deles, aos membros da respectiva família que implicam o cônjuge não separado de pessoas e bens e implicam ascendentes e descendentes e qualquer outro familiar no segundo grau em via colateral. O que realmente tem colocado muitas dúvidas, a meu ver, muito pertinentes, sobre se é impossível paralisar a atividade económica em empresas cujos familiares detenham aí a sua atividade por via do exercício de um cargo de um titular político ou de alto cargo público. Procuramos, por isso, encarar a matéria com mais prudência num sentido e mais rigor noutro sentido. Quanto ao mais rigor, entendemos que a interdição, quanto ao âmbito subjetivo, deve incidir sobre todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, independentemente da percentagem de participação no capital da empresa, no caso de eles próprios, os titulares, serem gestores dessa mesma empresa. Como tem aí uma responsabilidade direta na gestão, entende-se que a interdição para os domínios da contratação referidos devem ser-lhes interditos. A mesma coisa, naturalmente, para as sociedades em que detenham uma percentagem superior a 10% do respectivo capital. Mas não apenas, como agora se diz no diploma, relativamente a concursos de fornecimento de bens e serviços, mas a todos os procedimentos de contratação pública, sejam eles por efeitos de um concurso público ou sejam mesmo por efeito, por exemplo, de um ajuste direto e compreendendo naturalmente todos os atos prévios que possam incidir nesses procedimentos de contratação. Além disso, propomos também que este impedimento seja um impedimento que alcance as funções de consultor, especialista, técnico ou mediador que tenham implicação com os procedimentos referidos aos relativos atos de contratação. Posto isto, entendemos que a extensão no plano familiar destes regimes de impedimentos deve ser feito ao cônjuge que não se encontre separado de pessoas e bens. Deixa, na nossa ótica, portanto, de implicar os demais membros da família. Mas, deixando de implicar em matéria de impedimento, não deverá, no nosso critério, deixar de implicar em matéria de transparência. E, portanto, o que propomos em solução desta questão é de que, aonde estiverem implicados outros membros da família no elenco que já referi, o dever que passa a incidir nessas empresas é o de haver uma publicidade no portal online dos contratos públicos com o averbamento dessas relações do adjudicatário com o titular do cargo. E assim não impedimos a empresa de poder desenvolver normalmente a sua atividade, mas garantimos, no nosso entendimento, o princípio da transparência. Alguns elementos depois igualmente relevantes são o de que, para aferir dos 10% nos casos em que ele se aplica ao cônjuge não separado de pessoas e bens, os 10% devem resultar da soma das participações que quer o titular, quer o cônjuge tenha na empresa em causa. E, por outro lado, permitimos aqui uma solução, exatamente tanto para o titular de cargo político ou de cargo público, como para o respectivo cônjuge, é que, exatamente para não onerar em termos insuperáveis a empresa em que ele tenha essa participação de poder desenvolver a sua atividade, criamos a faculdade do titular ou respectivo cônjuge suspenderem, durante o exercício do cargo, a sua participação social nessa empresa, através de uma comunicação formal à empresa que, a partir daí, lhe retire o exercício transitório de quaisquer direitos associados ao capital detido na respectiva empresa. Por outro lado, somos mais exigentes na proposta que apresentamos no que diz respeito às sociedades profissionais que estejam sujeitas a associações públicas, independentemente do valor da participação social. Consideramos que, como estamos a lidar com entes públicos em geral, não apenas daqueles que têm um âmbito territorial nacional, mas isto também se aplica a eleitos locais, esta inibição para eleitos locais, no nosso entendimento, deve ficar circunscrito ao âmbito territorial a que o titular estiver vinculado, portanto, no âmbito do respectivo município e não, obviamente, para todo o território nacional, porque seria uma solução, do nosso ponto de vista, completamente desproporcionada. Passando já ao Estatuto dos Deputados, gostaria de referir que constatamos que no artigo 8º do nosso Estatuto, no que diz respeito às causas de perda de mandato, não constava a do incumprimento culposo dos deveres declarativos em matéria de património e registro de interesses e, portanto, no nosso entendimento, é uma inclusão que decorre da natureza da obrigatoriedade já existente da apresentação dessas mesmas declarações. Por outro lado, nós procuramos tratar para deputados a matéria relativamente às participações societárias, e aqui adotamos exatamente o que acabei de escrever para os titulares de cargos políticos em geral, sendo que apresentamos uma solução mais construída e, simultaneamente, mais exigente relativamente à prestação de serviços jurídicos e todos os aspectos conexos com o exercício da advocacia. Nós já tínhamos apresentado uma solução no sentido de que o patrocínio judiciário não fosse possível de ser exercido em ações em qualquer foro, fosse a favor ou contra o Estado. Para além do patrocínio judiciário, entendemos que deve ser também, em matéria de prestação de serviços jurídicos, tenham eles a natureza que tiverem, ou o exercício de funções de consultadoria ou de parcerística. Simultaneamente, os deputados que possam exercer a advocacia, para além deste impedimento, devem ainda também estar impedidos de integrar ou prestar quaisquer serviços a sociedades, sejam civis ou comerciais, que desenvolvam qualquer uma das atividades referidas na linha anterior, ou seja, que possam, portanto, estar no âmbito deste desenvolvimento de funções jurídicas em que o Estado ou qualquer outro ente público esteja envolvido. Passaria agora para um outro domínio, que é o domínio da alteração da lei ao controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos, e o que aí propomos, é um conjunto de aperfeiçoamentos que passo a sublinhar. Desde logo, relativamente à matéria que tem a ver com a discriminação dos elementos indicados em matéria de rendimentos e de património. Hoje em dia, por exemplo, a lei prevê que haja a indicação dos rendimentos brutos, mas não prevê que, simultaneamente, se indique qual é a fonte desses rendimentos. E, portanto, queremos que é um aperfeiçoamento que deve ser feito. Por outro lado, prevê-se que a descrição dos elementos do ativo patrimonial sejam os referidos aos respectivos titulares do cargo político. Mas há muitas situações em que podem ocorrer situações de cotitularidade, nomeadamente, por exemplo, em situações de herança indevida, ou até por efeito de um divórcio em que não haja ainda separação de bens, em que a cotitularidade, de alguma maneira, exista e essa descrição dos elementos deve poder referi-lo no nosso critério. Igualmente, se propõe que, para além da titularidade em termos de relação patrimonial propriamente dita, se identifiquem outras situações conexas, como a de possuidor, detentor, gestor ou arrendatário, por si ou por interposta pessoa, coletiva ou singular. E propomos ainda que, em matéria de descrição do passivo, ele seja claramente assumido, não apenas em relação ao Estado ou a instituições de crédito, mas igualmente em relação a quaisquer pessoas singulares ou coletivas, portanto, de natureza privada. Passando adiante, tomamos uma iniciativa de aperfeiçoamento do artigo que já, do número que já tínhamos apresentado, relativamente à criminalização do rendimento ou do património não devidamente declarado, em nosso entender, para clarificar claramente os aspectos objetivos do tipo legal de crime a constituir, implica que se defina qual é o valor de variação que deve ser tomado como referência para a identificação do tipo legal de crime, e entendemos que esse valor deve ser simultâneo àquele que já hoje existe na lei para o dever de atualização das declarações. Esse dever de atualização corresponde a variações de 50 salários mínimos mensais e é este elemento, portanto, de variação que também apresentamos relativamente à aferição se houve ou não conformidade da declaração com os rendimentos e os patrimónios existentes. Gostaria ainda de poder sublinhar que propomos um alargamento dos deveres em matéria, e peço só um pequeno momento, em matéria do elenco das entidades sujeitas aos deveres de declaração. Essas entidades, quanto ao alargamento, a nosso ver, devem ser, além das já existentes e que já tínhamos proposto algumas, os titulares dos órgãos executivos das freguesias com mais de 10 mil eleitores em regime de permanência e também os membros dos órgãos executivos de entidades supramunicipais e intermunicipais que exerçam funções em regime de permanência nos termos do respectivo estatuto. Além disso, também os titulares de direção superior de segundo grau, equivalente aos de primeiro grau, para este efeito de dever declaratório. Finalmente, propomos igualmente um número autónomo para que o dever de declaração seja extensível, como já é hoje, aos juízes do Tribunal Constitucional e, além deles, aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público. Numa preocupação da nossa parte de procurar um entendimento tão alargado quanto possível relativamente a uma solução que originariamente nem foi nossa, foi do Bloco de Esquerda, admitimos também que se crie junto ao Tribunal Constitucional uma entidade para a transparência em funções públicas com a incumbência de proceder à fiscalização e controle das declarações. Esta entidade deve ser muito com simetria em relação à atual entidade das contas, composta por um presidente e por dois vogais, com mandato de 4 anos renovável e nas suas competências, para além das inerentes à fiscalização e ao controle, devem daí decorrer naturalmente as competências para comunicar as irregularidades não superadas às entidades que delas devam ter necessário conhecimento, a saber, às entidades, aos órgãos a que os titulares pertençam para efeitos da aplicação dos aspectos sancionatórios que correspondam ao estatuto que estiver em causa, ao Ministério Público, quando houver a suspeita de infrações criminais, e à autoridade tributária, quando houver suspeita da prática de infrações fiscais. Gostaria de pôr em relevo que, tendo em vista o respeito pela autonomia e independência dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais, entendemos que a função de fiscalização das declarações a apresentar por estas entidades, no caso de a extensão vir a ser concretizada, deva ficar a cargo dos respectivos conselhos superiores. Portanto, uma solução no âmbito do estatuto próprio destas magistraturas. Finalmente, entendemos que deve haver um site que permita o registro eletrónico das declarações, que esse site deve estar submetido ao princípio do acesso público, com a devida conformação dos campos que, em especialidade, teremos que avaliar, e que, obviamente, as declarações e rendimentos e de património sejam de acesso livre. Para além disso, há aquele outro conjunto de matérias que têm implicação fiscal, mas que resultam do nosso projeto originário, não vejo necessidade de agora me reportar diretamente a elas, porque já são conhecidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos colegas pela vossa paciência.
Muito obrigado, Sr. Jorge Lacão. Eu queria fazer uma pergunta ao Partido Socialista, que apresentou estas iniciativas legislativas, se pretendem que se realizem algumas consultas acerca do conteúdo dos mesmos.
Sr. Presidente, eu penso que se poderão colocar na plataforma como já estiveram as outras, sendo certo que lá estiveram e não houve nenhum contributo recebido. Eu, por acaso, fui verificar a plataforma, recebemos zero contributos, mas ainda assim, uma vez que a matéria está a ter novo interesse, pode até provocar adesões nas restantes, mas diria que, em relação às autarquias, no fundo, reproduzir as consultas, uma vez que ela é transversal, às autarquias locais e aos conselhos superiores. O Ministério Público, magistratura, determinados sentidos e fiscais e Ministério Público. E Ministério Público e às duas associações representativas das autarquias locais, uma vez que também acaba por ter entre cruzamento. E eventualmente, enfim, aí admito que possa ser mais complexo, mas tendo em conta que também isentamos, ou melhor, determinamos que haja diretamente registro automático dos parceiros sociais e dos membros do SES, eventualmente dirigir ao Conselho Económico e Social em relação aos diplomas do lobby.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Podemos então agora fazer uma breve, ou como entenderem, se for longa, será longa, discussão acerca destas iniciativas legislativas. Sr. Deputado Luís Marques Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria me inscrever para pedir de esclarecimento, não é propriamente para discussão, porque, quer dizer, não tenho condições de fazer uma discussão exaustiva dos diplomas, mas face à apresentação que eu agradeço, queria me inscrever para pedir de esclarecimento, e acho que há mais deputados aqui na minha bancada, nomeadamente o deputado Duarte Marques, que agora se ausentou, também pedi para que ele fosse inscrito, e o deputado Paulo Rios. Eu, da minha parte, quer dizer, tentei acompanhar as várias apresentações. Relativamente à primeira apresentação feita pelo deputado Pedro Delgado Alves, há uma matéria a que não se referiu em particular, mas que me suscita dúvidas da leitura rápida que já tinha feito do projeto, que tem que ver relativamente à questão dos registros. Uma das coisas que se diz, salvo erro, no artigo 7º, número 3, é a obrigatoriedade da divulgação no site das audiências que têm lugar. A questão que eu coloco é registar apenas as audiências ou também o assunto abordado. Não é, obviamente, fazer uma ata da conversa tida, mas o assunto abordado, porque dizer lá que recebeu fulano de tal, até porque normalmente os deputados, quando têm um pedido de uma audiência de alguma entidade, perguntam sempre qual é o assunto a tratar, independentemente da maneira como o assunto e das especificações próprias do assunto. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar é qual é que é a ideia exatamente que está subjacente a esta proposta relativamente à divulgação das audiências concedidas. Se é pura e simplesmente assinalar que foi recebido pela entidade tal, entidade tal, entidade tal, ou se não deve haver não se pressupõe que haja uma menção à matéria abordada, independentemente de não ter relativamente à conversa propriamente dito, que conter qualquer tipo de detalhe ou de especificação. Relativamente à apresentação feita pelo Sr. Deputado sobre o Código de Conduta, não, por amor de Deus, sobre o Código de Conduta, eu tenho duas dúvidas. Em primeiro lugar, no artigo, penso que é o artigo 8º, se eu tomei bem nota, sim, relativamente à questão das ofertas, diz-se aqui que se devem, os deputados devem se abster de aceitar ofertas de quaisquer pessoas singulares, não é? E depois acrescenta-se que possam condicionar a independência no exercício do seu mandato. Salvo o devido respeito, Sr. Deputado, eu acho que este inciso final retira qualquer tipo de eficácia à norma, porque é evidente que, quer dizer, não, isto é um conceito completamente indefinido, eu não me sentiria nunca condicionado por nenhuma oferta, qualquer que ela fosse, e penso que, em consciência, qualquer deputado pensa da mesma maneira. E, portanto, não tenho dúvidas sobre o que é que se pretende com isto. Eu sei que depois, no número seguinte, tenta-se densificar colocando um preço. Um valor em numerário. Eu, com toda a franqueza, quer dizer, relacionar isto com, digamos assim, a compra da independência, eu acho até desdignificante, com toda a franqueza. Percebo a ideia, como acontece, por exemplo, em legislação, nomeadamente na legislação penal, fazer-se uma referência e depois ter que se colocar uma fasquia àqueles bens que são entendidos socialmente como normais ou naturais. Agora, relacionar isso com o condicionamento da independência é quase como que pôr um preço na independência dos deputados. A segunda questão, Sr. Deputado, que lhe pedia também que, enfim, que não tome estas, isto são meros pedidos de esclarecimento, para perceber exatamente o que é que está por trás ou da intenção do projeto, e não como qualquer crítica, muito menos como uma crítica definitiva, que não existe nesta fase, relativamente a nenhum dos aspectos aqui apresentados. A segunda questão tem que ver com o artigo seguinte da hospitalidade, também algo que me parece, nomeadamente aqui, quando se fala na linha D de Dinamarca, do ponto 3, quando se fala na participação em conferências, congressos, seminários e por aí fora, e diz-se aqui, exceciona-se, isto é nas exceções, exceciona-se aqueles que sejam considerados relevantes para o exercício do mandato de deputado. Ou, Sr. Deputado, com toda a franqueza, relevantes para o exercício do mandato de deputado, pode ser tudo. Não há nada que não seja relevante, uma vez que os deputados têm as funções que têm de representação dos seus eleitores, não têm competências sectoriais, digamos assim, é completamente transversal. E, portanto, não percebo, estando isto nas exceções, não percebo qual é o crivo que sobra. E quem é que vai fazer este crivo? Quer dizer, porque se perguntar a qualquer deputado, é evidente que nenhum deputado participa num evento que não considera relevante para a sua atividade. Se ele participa, porque considera relevante. Portanto, quer dizer, com toda a franqueza. Por último, relativamente às questões, à apresentação feita pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, confesso que algumas das explicações que apresenta, das apresentações que fez, peço desculpa, não consegui, porque não tenho os textos à minha frente, não consegui fazer o cotejo com a situação atual, mas houve uma questão que achei que ficou, até porque isso cruza com propostas que o próprio PSD já tinha apresentado e que tem que ver com aquela questão das, no caso dos impedimentos, naquela questão dos familiares e de relativa à contratação pública, nas situações de contratação pública. Em primeiro lugar, pareceu-me, da apresentação que fez, que nas vossas propostas continuam a considerar que a existência de um concurso público não é por si requisito de afastamento de qualquer tipo de impedimento, o que, do meu ponto de vista, é pura e simplesmente degradação, se quiser, que é feito do instrumento de concurso público, porque se não se acredita que o concurso público é para garantir a imparcialidade e a independência relativa às da decisão de contratação relativamente a qualquer uma das propostas, então, por isso mesmo, mais vale nem haver concursos públicos, porque para que é que eles existem se depois o legislador entende que mesmo quando há concurso pode haver qualquer tipo de suspeição de influência ou de conflitos de tentativa de utilização de cargos públicos para. Mas mais importante, a outra questão que queria colocar, o Sr. Deputado, se eu bem entendi, explicou as razões aonde se colocava um maior rigor e nessas questões relativa aos familiares, portanto ficou afastado na participação normal da parte dos familiares, mas depois disse que passava a impender uma obrigatoriedade de divulgação no portal da própria entidade da existência ou da participação em contratos de fornecimento ou quer que seja. O Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, quer dizer, voltamos à mesma questão. Isso, relativamente ao cônjuge, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E devo dizer que, pessoalmente, acompanho totalmente a proposta que faz. Agora, tenho as maiores dúvidas, porque a situação que decorre é exatamente o facto a situação que decorre da inaplicabilidade da legislação atualmente em vigor decorre exatamente do facto de, em imensos casos, os titulares de cargos políticos, ou porque pura e simplesmente não têm relacionamento com aquele parente, até pode ser filho ou pode ser um ascendente ou um descendente, mas não têm qualquer tipo de relacionamento. Como é que eles sabem que houve um concurso, que houve a participação de uma empresa qualquer para divulgar isso no portal? Como é que eles podem fazê-lo, se não tiverem conhecimento disso? Mas se não houver qualquer tipo de relacionamento, como é que isso se faz? Quer dizer, e qual é a penalização que depois ocorre? Porque o deputado acaba por ser, ou por poder ser penalizado por uma situação que de todo em todo desconhece e lhe é alheia. E a questão que eu coloco é exatamente isto, quer dizer, como é que se resolve essa obrigação de divulgação no portal neste tipo de situações? Quer dizer, não, com toda a franqueza, fiquei um bocadinho com essa dúvida, portanto, pedia esse esclarecimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dos três diplomas que não tive manifestamente tempo para analisar em profundidade, estive a ver o do relativo ao registro das entidades privadas e é sobre esse que tenho três ou quatro dúvidas, sem prejuízo, obviamente, dos méritos que ele tem, sem prejuízo de não ser uma opinião ou uma decisão definitiva sobre o tema. As questões que colocava têm a ver com o seguinte. Primeiro, a forma como é regulada a atividade dos titulares desses interesses está sujeita a registro de interesses, tem um conjunto de direitos, participa no processo legislativo da forma que participa, do ponto de vista de ter conhecimento de algumas audições ou atos, podia ser ouvido e recebido pelos grupos parlamentares, sim. Não está aqui, não sei qual é a intenção, e há ordenamentos jurídicos que o têm, que é a salvaguarda de haver uma entidade, embora não registada, que por iniciativa do próprio grupo parlamentar venha aqui, ou seja, chamada por nós. Isto é uma exceção, isto está contemplado noutros ordenamentos jurídicos, aqui não está, e se calhar seria útil clarificar esta questão, porque o facto de estar registado confere direito de acesso, o que não impede que por iniciativa própria um grupo parlamentar queira ouvir uma instituição que por si só não está registada. Uma outra questão que também me ocorreu na análise deste projeto foi a questão da tutela. Há este registro de interesses, ele está, pelo que eu percebi, do ponto de vista procedimental, debaixo da tutela da própria Assembleia da República, mas depois quem é que faz verdadeiramente este controle? Por exemplo, salvo erro, eu vi isso na Áustria, está sob tutela do Ministro da Justiça. Porquê? Porque percebemos todos o impacto enorme que tem uma declaração não verdadeira ou incompleta, que seja sujeita à correção e eventualmente sujeita à sanção e eventualmente sujeita a ser-lhe retirada a possibilidade de registro. Isto pode ter, como perceberão, um impacto enorme em quem faça disto atividade profissional e, portanto, não estamos a falar de uma coisa de sumenos, pelo menos para muitas entidades sujeitas a registro. E, portanto, qual é a sanção? Quem é que avalia? Que tipo de sanção pode existir? Era útil, talvez, perceber ou remeter para uma forma de algum controle para saber quem é que avalia e julga qualquer erro, insuficiência, incorreção ou mesmo falsidade. Por último, também estava aqui, estava a ler e dei comigo a pensar. Há aqui uma referência feita aos municípios. A Assembleia Municipal deve fazer, se eu bem percebi, no âmbito de cada município, devem as respectivas Assembleias Municipais criar um registro público das entidades privadas que realizam representação de interesses. Dei comigo a pensar até que ponto é que isto, do ponto de vista prático, será execuível, como é que uma entidade nacional viaja pelo país registando-se a cada passo, em cada município, em cada Assembleia Municipal. Como é que pensaram fazer isto, ou eventualmente, Sr. Deputado, onde é que foram beber a inspiração, que nos pode também entrar aqui alguma experiência? É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, para evitar uma segunda volta, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa, porque eu tive que sair duas vezes da sala, enquanto o Sr. Deputado, a partir do dia, estava a falar, porque estava a discutir ali ao lado um diploma sobre as indemnizações aos concelhos que arderam e que não têm tido a ajuda necessária, e eu tive que ir lá pelas razões que compreenderão. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer este esforço do Partido Socialista em debruçar sobre um tema tão importante como o lobby e lembrar que esta Assembleia, esta Comissão, em boa hora, teve o privilégio e o ensejo de organizar uma conferência que foi útil para todos nós. Acho que construiu-se um processo muito transparente de discussão sobre esta matéria, e cada partido tem apresentado as suas propostas e caminhamos no sentido de conseguir encontrar uma solução para regular o exercício desta atividade e criar condições para que a atividade destas empresas, mas também da própria Assembleia da República, seja mais transparente, que é o objetivo desta Comissão. Há aqui um conjunto de questões que eu gostava de colocar, olhando para os dois diplomas, e devo dizer desde já, consideramos interessante a forma como isto foi feito, que é um diploma para regular a atividade e outra para regular ou para implementar um registro de interesses, que tem aqui duas vertentes. No que fala do registro de interesses, tem o registro das entidades, que parece importante e um bom passo, e tem o registro das reuniões, que é aquilo que eu chamo, ou que podemos chamar, uma agenda pública que torna mais transparente o processo e relação entre as empresas ou as associações ou entidades que querem defender determinados interesses e a Assembleia da República. Há aqui um detalhe que me parece importante, que é dizer o seguinte. O Partido Socialista, e eu percebo a dúvida sobre, nós percebemos a dúvida sobre criar ou não legislação para que o Governo também seja aqui incluído, e percebemos essa dúvida, mas tendo em conta até que o atual Governo tem no seu programa de Governo, e todos sabemos que o Governo anterior tinha preparado um projeto sobre esta matéria, que é muito semelhante àquele que o CDS tem agora em cima da mesa, penso que a Assembleia da República não deveria ficar por aqui e ficar apenas ao critério do Governo fazer o mesmo esforço ou não da Assembleia, e pensamos que era útil fazer este caminho também para criar condições e regras que o Governo tenha também que respeitar. Porque todos sabemos que as grandes decisões se tomam, muitas vezes, pelos gabinetes, pelos ministros, e é importante saber quem é que fala com quem e quem é que falou com quem, e registro semelhante deveria ser encontrado para os gabinetes ministeriais. Fica aqui também de fora a administração pública, e sobretudo os altos cargos da administração pública, que também lidam com grandes interesses e também ouvem e escutam opiniões e escutam defesa de interesses de várias origens, e que nos parece que era importante, vamos fazer este caminho, vamos fazê-lo todo. Tal como, por exemplo, as autarquias locais. Há hoje câmaras municipais que têm orçamentos e tomam decisões sobre matérias com muito mais impacto que o próprio Governo ou que alguns ministérios do próprio Governo ou também equivalente à administração pública portuguesa. E este é o âmbito de aplicação, e penso que aqui era importante esclarecer quais são as dúvidas do Partido Socialista para não ter caminhado neste sentido, e se calhar porque é que não o fez, e poderemos chegar até um entendimento que tem razão e que não vale a pena ir mais longe. Por outro lado, eu gostava também de colocar uma questão ao Partido Socialista que tem a ver com aquilo a que é comum chamar-se o poder decisório aliás, houve declarações até sobre esse assunto, que nós criamos um registro de interesses, de reuniões, para as comissões parlamentares, na prática já existe, todas as reuniões são praticamente tornadas públicas, criamos para os grupos parlamentares, mas não criamos para os deputados. Ou seja, ficamos com a sensação que as empresas e os lobbies e os grupos de interesses podem reunir com os deputados que fazem parte dessas comissões, e se a reunião for individual, isso fica fora do registro. E todos sabemos que a Assembleia da República, há coordenadores, há grupos, há deputados que coordenam determinadas áreas em determinados partidos, basta falar com um ou dois desses para conseguir influenciar ou tentar influenciar. E, portanto, a transparência, se é pedida a alguns grupos parlamentares, penso que aqui não percebemos a razão de ficarem os deputados individualmente de fora, mas pode haver alguma razão para isso. Outra questão que eu gostava de colocar tem a ver com os advogados. Porque na questão da regulação da profissão, o que vai aqui ser criado dá-nos a sensação que aqueles que se assumem como lobistas estão incluídos nestas regras, mas aqueles que não declaram ser lobistas ficam completamente fora, ou ficam um bocadinho num offshore. Eu sei que os advogados têm legislação própria, têm atos próprios, os seus podem desenvolver, mas muitas vezes as funções cruzam-se e muitas vezes os próprios advogados e outras profissões, reparem, um consultor, uma empresa de consultoria, uma empresa de auditoria, por exemplo, pode chegar a uma empresa, pode chegar ao Governo ou à Assembleia da República e não se declarar lobista e fazer exatamente o mesmo trabalho. Penso que era útil que também criasse o ónus sobre o decisor político ou aquele que é, neste caso, o representante do interesse público, ter também a capacidade de decidir ou de informar ou a obrigação se isto não é um ato, se isto é um ato lobby ou de defesa de interesses, deverá tomar a iniciativa do poder registar. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia é uma das entidades que nós todos já tentámos consultar e verificar como é que se faz nessas circunstâncias, tem também uma matéria que é o Código de Conduta. Admito, tenho a certeza que o Partido Socialista tem uma razão para não ter proposto um Código de Conduta, mas como eu nunca vi legislação desta sem um Código de Conduta, gostava de tentar perceber porquê e qual foi a razão, e estamos obviamente disponíveis para colaborar nessa matéria. Eu para já tinha estas questões, tinha algumas dúvidas de preciosismo normal nestas matérias no projeto, na proposta que o PS apresentou sobre o registro, especificamente no ponto E e no ponto J. O ponto E, não sei se o Sr. Deputado quer acompanhar, ou se sabe de cor, imagino que até saiba de cor. O ponto E diz que, não é claro, identificar-se perante os titulares dos órgãos aos quais se dirigem, de forma a que seja clara a inequívoca a natureza do contacto estabelecido e qual a identidade das pessoas que realizam o contacto. Porque é que aqui não acrescentamos e os interesses que defende? Aqui é uma sugestão que eu gostava de dar ao Partido Socialista, porque parece que depois das outras não está claramente definido, a não ser que seja um lapso meu. No ponto J, diz grosso modo que não deve tentar obter informação que não pelas vias públicas e oficiais. Isto quer dizer o quê? Porque há fontes que são públicas, são abertas, o que é que quer especificar com isto? Porque dá a ideia que fica tão fechada àquilo que é a comunicação pública, que infelizmente muitas vezes nem é fácil a essa ter acesso e que pode chegar por várias vias, e era importante se pudessem esclarecer isto. Mas terminava para já com estas perguntas, e completamente disponíveis por parte do PSD para desenvolver mais este debate sobre esta matéria que nos parece importante e que parece que finalmente em Portugal vamos ter alguma regulação nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pobreza, faz favor, tem o tempo que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta fase do nosso trabalho e recebidas que foram as iniciativas do Partido Socialista, eu queria, tão só em nome do Bloco de Esquerda, fazer um conjunto de comentários ainda de caráter geral. Creio que é esse o objetivo também desta fase da nossa reunião, sendo que depois, enfim, quando se tratar do trabalho já mais fino em termos de especialidade, haveremos de certamente encontrar outras camadas de argumentação. E queria dizer três coisas muito, muito breves. Em primeiro lugar, queria salientar a importância que atribuímos ao facto de o Partido Socialista consagrar nas iniciativas que agora apresenta a centralidade atribuída àquilo a que chama a entidade da transparência. Como foi salientado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, trata-se de uma proposta que o próprio Bloco de Esquerda apresentou já há algum tempo e que procurou, replicar aquilo que é o funcionamento da entidade de conta junto ao Tribunal Constitucional, mas procurando justamente fixar um conjunto de regras, quer de composição, quer de funcionamento, que permitissem ultrapassar os obstáculos que têm vindo a ser salientados sobre justamente o funcionamento da entidade das contas. Por exemplo, logo em matéria de composição, a nossa proposta de incluir um representante do Ministério Público dirige-se precisamente a esse objetivo de tornar esta entidade, imune a críticas que vêm sendo colocadas à maneira como se previu o regime da entidade de contas. E, portanto, saudamos o Partido Socialista por apresentar esta proposta. Creio que ela mostra que existe capacidade e possibilidade de se fazer caminho na perspectiva de se criar esta entidade e de, assim, termos um sistema de fiscalização mais eficaz, mais competente, mais afinado relativamente a estas matérias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Saliento também que, aqui já não como uma proposta inovadora, mas como uma proposta igualmente relevante, que foi consagrada para efeitos de combate ao enriquecimento injustificado. Trata-se, repito, não de uma proposta inovadora do Partido Socialista, já a tinha apresentado mais ou menos com estes contornos, através de, portanto, consagrando, portanto, uma abordagem predominantemente pela via fiscal, e creio que ela vai também ao encontro, ou melhor, que ela se encontra também com aquilo que é a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, ainda que diverjamos no que diz respeito aos valores de taxação que devem caber sobre os montantes de aumento patrimonial injustificado. O terceiro comentário diz respeito ao diploma ou à proposta sobre o Código de Conduta. O que estabelece o Código de Conduta dos Deputados. Devo dizer que a nossa posição perante essa proposta é uma posição de alguma reserva, não que um Código de Conduta, em si mesmo, seja um instrumento negativo, longe disso, não se trata disso, mas porque o Partido Socialista envereda por consagrar em regime de autovinculação e, portanto, em regime de autorregulação, matérias que nos parece deverem pertencer ou deverem ter uma outra lógica, uma outra natureza, que é uma natureza não de, utilizando o estrangeirismo, peço desculpa, não de soft law, mas de hard law. E por isso mesmo, nós consagramos na nossa proposta geral sobre a transparência do exercício de altos cargos públicos, a generalidade dos princípios que estão vertidos neste Código de Conduta agora sugerido ou proposto pelo Partido Socialista. E, portanto, entendemos que reservar esta matéria para uma vinculação voluntária, mais do domínio, sem que isto envolva nenhum desprimor, como é evidente, mas mais do domínio da ética do que propriamente do controle legal sobre o exercício de altos cargos públicos e políticos, parece-nos, de facto, uma solução pouco ambiciosa e, portanto, a nossa distância é fundamentalmente essa. E, finalmente, um último comentário relativamente ao diploma que prevê a regulação do chamado lobbying. É sabido o tipo de posição que este grupo parlamentar, que aqui represento, tem vindo a exprimir a respeito desta matéria. E creio que o diploma apresentado, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, mais uma vez, envereda por uma abordagem que nos parece muito falha de capacidade de efetivamente regular a influência mais pesada sobre os processos de decisão política. Porque ou é aquilo, ou está em causa aquilo que já existe em matéria de contacto entre os deputados e os cidadãos organizados, e isso em si mesmo, esse contacto é aquilo que deve ser o dia-a-dia de um deputado, entendemos nós, e certamente temos aqui consenso à volta dessa questão, e portanto não percebemos, com franqueza, não percebemos qual é o sentido da regulação destas entidades, sejam patronais, sindicais, ambientais, de defesa de direitos humanos, das causas mais diversas que felizmente têm livre expressão na sociedade portuguesa, ou é isso, ou então é outra coisa. E essa outra coisa arrisca-se a ser, não quero fazer críticas, enfim, injustas, mas arrisca-se a ser uma rede que, peço desculpa da expressão, enfim, mais corrente que vou utilizar, que se arrisca a prender peixe miúdo e a não captar peixe graúdo nesta matéria. Isso, com franqueza, sempre foi e é justamente a pecha da regulação do lobbying, bem o sabemos. Além do mais, devo dizer que concordo nesta matéria com aquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques há pouco referiu, e que é realmente muito importante. Excepcionar a advocacia é uma forma de permitir, é até mais do que permitir, é um incentivo em si mesmo a que muitos lobistas de facto sejam de facto e não o sejam formalmente. Porque se podem exercer a sua influência ao abrigo de um estatuto profissional, que é em si mesmo um estatuto que, enfim, genericamente é um estatuto de representação de interesses. E se realmente se permite que esta forma específica de representar interesses fique fora da regulação desta matéria, então há um incentivo até a que as pessoas em causa não se inscrevam no respectivo registro. O que talvez mostra até uma certa falta de crença na eficácia deste regime. Mas isso eu deixo naturalmente com os proponentes e, portanto, não queria avançar mais. E era neste momento esse o conjunto de comentários que queria fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei uma primeira intervenção, depois a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva fará uma segunda intervenção. E no âmbito deste debate há uma primeira observação que eu gostaria de fazer, que se prende com aquilo que é o âmbito desta Comissão e do exercício do Poder Legislativo que aqui nos encontramos a fazer. A primeira é que se prende com todas estas matérias se prendem fundamentalmente com uma exigência de transparência. E essa exigência de transparência é para com todos os titulares de cargos políticos, bem como para com os altos cargos públicos. Não é apenas uma matéria exclusiva dos deputados e do Estatuto dos Deputados. Pelo que, sendo para nós claro que não nos queremos limitar àquilo que é a regulação da transparência relativamente aos deputados, e se consideramos, além do mais, que a exigência de transparência é, aliás, reforçada em relação aos titulares de cargos políticos e executivos, desde logo governo, governos regionais, autarcas com funções executivas, sejam presidentes de Câmara, vereadores, e incluindo a Junta de Freguesia, o CDS considera que o Poder Legislativo não pode autocensurar-se nessa matéria sob qualquer pretexto, especialmente com a evocação de qualquer pretensa inconstitucionalidade que consideramos que não existirá naquilo que é a matéria que nós estamos a legislar, que tem a ver com a transparência do sistema político e que é, obviamente, uma matéria da clara competência desta Assembleia, mesmo quando estamos a falar em relação aos membros do Governo, veja-se as leis que nós, neste momento, estaremos a alterar e que abrangem, desde o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministros, Deputados, Autarcas, membros do Tribunal Constitucional. E, portanto, toda essa matéria é aquela que está neste momento regulada pelo que necessariamente consideramos que se queremos ir mais longe, teremos também que abranger todos esses órgãos, também naquilo que é a matéria da representação de interesses, no chamado lobbying. Ora, o CDS tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei nesta matéria, na matéria de representação de interesses. Dissemos desde o início que era um contributo para o debate e que estaríamos abertos a que o projeto fosse objeto de melhorias. Não o apresentámos como sendo um projeto fechado. Agora, depois das audições que realizámos, há pontos que consideramos que estão por demais evidentes no que diz respeito à preocupação de avançarmos no sentido de regular esta mesma matéria. Há quem considere que não será útil avançar nesse mesmo sentido, mas nós temos exatamente a opinião contrária. Em matéria de lobbying, bastaria citar Cervantes e o Sancho Panza. Há quem não acredita em bruxas, mas que as há. E assim sendo, é nossa obrigação separarmos o que é lícito do que é ilícito, separarmos aquilo que são exatamente aqueles contactos que são não só aceitáveis, mas até não, em muitos casos desejáveis, daquilo que são os contactos que são indesejáveis e que sabemos que na sua versão mais patológica pode levar inclusivamente à existência do crime de tráfico de influências. E portanto separar o que é lícito, o que é ilícito, é para nós fundamental. E, desde logo, a obrigação de registro e publicidade dos contactos que são realizados, não apenas no processo legislativo na Assembleia da República, mas também no processo decisório do Governo. E, não esquecer também que o Governo toma iniciativas legislativas na Assembleia e iniciativas legislativas próprias, é para nós condição fundamental para que se possa ter acesso à chamada pegada legislativa. E também, em matéria de decisão, a pegada decisória. E isso é para nós importante que se estenda a matéria do lobbying não apenas aos deputados, mas também ao Governo, aos Governos regionais e autarcas, e desejamos que seja possível um entendimento no sentido de alcançar esse objetivo. Perdoou-se a ironia, dividir um projeto de lei sobre lobbying em dois e acabar por abarcar menos do que aquilo que o CDS abarca no seu projeto, parece-nos que será frustrar aquilo que são as expectativas relativamente a esta mesma matéria. Em relação àquilo que tem sido uma das questões abordadas nesta reunião, que é a questão do mandato de advogado e aquilo que é a atividade de lobbying, eu acho que há aqui uma questão técnica que não podemos separar, aliás, não podemos deixar de abordar, que é aquilo que é o mandato judicial, tem regras próprias e há um regime de incompatibilidades próprias no exercício do mandato que será necessário separar e clarificar. Ou seja, não é, no nosso entendimento, admissível que advogados se dediquem ao lobbying. E, portanto, assim sendo, é importante clarificar o que é a atividade de representação de interesses, daquilo que é a atividade do mandato judicial e separar essas duas muito claramente. Depois, há aqui uma outra matéria que nós consideramos que também se deve debater. Ora, o Partido Socialista apresentou-nos aqui a questão dos códigos de conduta e parece remeter para as diversas entidades a sua elaboração. Ora, o CDS considera que deve existir um padrão mínimo aplicável a todos os titulares de cargos políticos e altos titulares de cargos públicos, que tem obrigatoriamente que constar de lei. Designadamente no que diz respeito à obrigatoriedade do registro de ofertas e os limites quanto à sua aceitação. Por isso mesmo é que logo no início deste processo legislativo nós apresentámos, em relação ao registro de ofertas, a sua obrigatoriedade em lei, e quanto à fixação desse mesmo limite, também a sua fixação em lei. Ou seja, fixámos logo desde o início o padrão do Parlamento Europeu, que era os 150 euros. Até porque esta obrigatoriedade, para ter efeito útil, deve ser, obviamente, aplicável não apenas a deputados, porque aprovaríamos por via de projeto de resolução, qualquer que se entendesse, qualquer do meio que se entendesse, o Código de Conduta, mas, como já chamámos a atenção, a matéria de transparência deve abranger também o Governo, que obviamente também pode fazer o seu Código de Conduta, mas em relação a autarcas que consideramos que devem também ser abrangidos por esta limitação, já não têm poder legislativo para, se com esse Código de Conduta, terem alguma eficácia nas consequências jurídicas do incumprimento relativamente ao mesmo. E, portanto, se Governo e Assembleia da República, face aos poderes que têm, podem determinar um conjunto de consequências relativamente ao incumprimento do Código de Conduta, já não acontece o mesmo em relação aos autarcas. E, portanto, o padrão mínimo deve ficar estabelecido na lei, mesmo que se admita que depois possa haver precisões no âmbito dos Códigos de Conduta que sejam eventualmente aprovados no âmbito dessas entidades. Agora, não podemos é ficar dependentes daquilo que é o estabelecimento deste padrão mínimo, designadamente em relação à matéria das ofertas, de modo a que numa autarquia se aceita um valor, noutra autarquia já não se aceita essa oferta nesse mesmo valor, e por isso mesmo não nos parece que se possa remeter simplesmente para o âmbito de um Código de Conduta, como parece que o PS parece querer encaminhar. Nós apresentámos essa proposta como alteração legislativa e gostaríamos também de perceber se há disponibilidade por parte dos outros partidos para que fique consagrado em lei esse padrão mínimo. O mesmo se pode dizer relativamente àquilo que é a questão do registro de interesses, a sua obrigatoriedade e a sua publicitação. Tem que haver um padrão mínimo estabelecido na lei que abranja governo, governos regionais, autarquias locais e de modo a que a lei seja clara, todos possam ter consciência dela e todos os cidadãos tenham forma de poder consultar, bem como a comunicação social, como é evidente, e recolher a informação que considerem útil nesta mesma matéria. Por isso mesmo, também, o CDS estabeleceu, em relação a estas obrigações declaratórias, logo no início deste processo legislativo, uma consequência, a criminalização da falta de declaração, de declarações relativamente a esta mesma matéria. Ou seja, nós considerámos que deveria ser qualificado como crime de desobediência qualificada, que é, aliás, uma moldura penal superior àquela que o Partido Socialista propõe. E porquê é que considerámos que deveria ter uma moldura penal superior? Porque, havendo um prazo para ser realizada essa mesma declaração, havendo, para além do mais, um processo próprio de interpelação de quem falhou o prazo, que pode ter como consequência não apenas a perda do mandato, mas dá-lhe a oportunidade de corrigir essa falha. Se, apesar de interpelado pela entidade competente para a fiscalização ou para a entrega desta declaração, chama a atenção, não entregou a declaração, parece-nos que não estamos perante uma simples desobediência, mas que essa desobediência tem uma natureza qualificada, porque, para além do mais, a criminalização ocorre depois de interpelado, depois de chamada a atenção, para que não entregou a declaração a que estava obrigado. Por fim, antes de passar a palavra à senhora deputada Vânia Dias da Silva, quando se fala naquilo que é, e no sequência das várias audições que aqui tivemos, relativamente àquilo que são no fundo, as dificuldades em legislar em matérias como seja o enriquecimento ilícito, bem como o enriquecimento injustificado, e havendo quem tenha defendido que por via tributária seria uma forma de, no fundo, penalizar esses rendimentos não declarados, não podemos deixar também de chamar a atenção de que no âmbito dessas audições houve quem levantasse a questão da possível inconstitucionalidade também, atendendo ao limite de tributação, por poder estar em cima da mesa um eventual confisco. E a minha pergunta, aí, genuína para o Partido Socialista, é se considera que a atual taxa que está a apresentar se previne o risco da inconstitucionalidade para a qual fomos alertados nas audições e que disseram-nos isto, com esta taxa temos as maiores dúvidas que passe no Tribunal Constitucional. E, portanto, qual é a justificação, se quisermos, económica que nos pode dar para explicar porque é que não é um confisco e, desse modo, obviar à preocupação que no âmbito dessa audição nos foi transmitida e que, obviamente, deve ter uma fundamentação que nos permita fazer o debate e perceber se há um caminho por onde é possível avançar ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sras. E Srs. Deputadas. Muito rapidamente, eu ater-me-ei apenas e só a algumas questões específicas relativamente à representação profissional de interesses. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro já aqui fez uma resenha geral daquilo que é o nosso entendimento nesta e noutras matérias. Eu gostava apenas de partilhar aqui de algumas dúvidas que foram já mencionadas pelos senhores deputados Luís Marques Guedes, pelo senhor deputado Paulo Rios e também pelo senhor deputado Duarte Marques, a propósito da representação de interesses, e deixar o caminho que nos parece ser aquele que se deve seguir e que esperamos o PS acolha depois também. E dizer como ponto prévio que este processo... Este projeto da representação profissional de interesses que apresentamos em tempo foi um, deliberadamente, como disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, um projeto aberto e aberto para os variados contributos que depois viemos a incluir e que eu recordava aqui não foi objeto, nas variedíssimas audições que fizemos, de grandes reparos, a não ser que faltavam aqui ainda algumas coisas que, de facto, era preciso ainda deixar mais claras. Foi esse o caminho que depois, de resto, percorremos. Eu lembro, por exemplo, relativamente à questão da dúvida constitucional do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de se incluírem aqui, quer a administração direta e indireta, quer a administração autónoma do Estado, quer o Governo, eu lembro que eminentes juristas foram ouvidos nesta comissão a respeito do projeto que estava em cima da mesa então, o do CDS, e nunca essa questão foi levantada, pelo contrário, e o CDS já prevê que isso mesmo suceda e que, portanto, todas as entidades tenham, de facto, este registro de interesses. Eu percebo é a dificuldade de haver um registro único para cada... um registro único em relação a todas estas entidades. Parece-me manifestamente inviável, sob o ponto de vista prático, cada entidade, haver um registro único para todas as entidades e, portanto, parece-nos que será, sob o ponto de vista prático, mas isso é uma questão que terá que ser regulamentada a seguir, sob o ponto de vista prático, será mais fácil que cada entidade mantenha o seu próprio registro, porque nos parece difícil que haja um registro único para todas as entidades. Mas essa é uma questão que eu acho que é importante vermos a seguir. Agora, que não tenho dúvidas de que esta legislação pode e deve incluir todas as entidades públicas, não temos. E francamente, não me parece que essa questão tenha sido algum dia levantada por alguém e, portanto, gostava de perceber qual é exatamente a dúvida metódica, sob o ponto de vista constitucional do PS, porque, de facto, não a vislumbro. Depois, dizer que, quanto à questão dos atos próprios dos advogados e dos solicitadores de execução, que também aqui são excepcionados pelo CDS, essa é uma questão que está resolvida nos estatutos profissionais de cada um, e deontológicos de cada uma dessas profissões, e portanto não vejo aqui, francamente, que haja nenhum problema nesse domínio, e nós temos que parar todos de achar que as pessoas não são responsáveis e que não é escrutinável tudo aquilo que elas fazem, e portanto é preciso termos isto bem assente. Depois, deixar clara a questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes levantou aqui relativamente à agenda. De facto, a publicitação da agenda informativa era uma coisa que nós não tínhamos desenvolvido na primeira versão do nosso projeto de lei relativamente a esta matéria, e que agora fizemos um aditamento, e que tem a ver, de facto, com o conteúdo dessa publicitação. E, na nossa opinião, essa publicitação tem que ser mensal, após as reuniões em causa, ou a participação em eventos, ou as comunicações em causa, e elas têm que ser divulgadas com discriminação da data e do tema da reunião, parece-nos o mínimo, porque senão fica sem se perceber qual é o foco da questão, e também nos parece que faz sentido que a participação em eventos ou conferências promovidas por quaisquer das entidades em causa também sejam publicitadas da mesma forma. Sendo que nos parece também que a questão da pegada legislativa, ou seja, estar os documentos que acompanham todo o processo legislativo ou todo o processo decisório fazerem parte precisamente do processo, é absolutamente essencial, porque não nos parece que fazer-se um registro de transparência em que depois não se perceba, afinal, quem participou daquela decisão ou daquele processo legislativo, é uma mão cheia de nada, porque acaba por ficar tudo na mesma, porque se fica sem perceber quem é que efetivamente influenciou a decisão ou o processo legislativo. E, portanto, a pegada legislativa é para nós crucial neste processo, e, portanto, era bom também que o PS, que me parece, eu ainda não tive a oportunidade de ler com a maior das cautelas e a maior das atenções os projetos todos, mas parece-nos que isso também não está devidamente acautelado no projeto que agora apresenta o PS, e que o CDS, no artigo 5A, discrimina claramente e nos parece ser da maior prudência. Há aqui uma questão que foi levantada, já não sei bem por quem, mas que me parece pertinente e que nós também não resolvemos, e cabe-nos, se todos, se depois este projeto avançar, e cabe-nos, de facto, trabalhar essa questão que me parece, de facto, importante e que tem a ver com as cominações relativamente aos incumprimentos. Nós o que propomos é que quem incumpra a legislação e a regulamentação que esperamos há de vir a vigorar, quem a incumpra verá a sua inscrição no registro cancelada. Mas, de facto, era preciso decidir bem quem é que terá o poder de fazer este cancelamento e de avaliar este incumprimento, porque, na verdade, esta é a questão procedimental que de facto falta aqui decidir, e é verdade que nós também não atendemos a esse aspecto especificamente, e parece-nos uma coisa que realmente importante, porque tem consequências e não pode ser analisada com ligeireza, e muito menos pode ficar no ar saber-se quem de facto tem competência para tanto. De resto, quanto ao conteúdo do registro, parece-nos que as nossas propostas de CDS e de PS vão mais ou menos ao encontro uma da outra, e dizer também que, uma questão que me esqueci aqui de mencionar: os parceiros sociais obviamente estão arredados nessa qualidade desta legislação, porque obviamente já fazem parte de todo o processo em si. E era só isto que queria deixar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa noite a todos. Naturalmente, este é um primeiro comentário e uma primeira abordagem a um conjunto de propostas que o Partido Socialista apresenta. Terá, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, uma análise mais profunda, mais exaustiva, relativamente às soluções encontradas. Mas não queríamos deixar de a título de consideração inicial, deixar algumas interrogações, dúvidas e aí alguns aspectos positivos que queríamos destacar. E seguindo aquilo que foi a ordem das intervenções por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, abordava em primeiro lugar as questões da representação legítima de interesses e deixar sempre aqui a salvaguarda que estamos a tratar da representação legítima de interesses que não é ilegítima, essa existe, infelizmente vai continuar a existir e tem um código penal que trata delas, na representação legítima de interesses. O que não existia, o que não há até agora, é a chamada intermediação, o negócio em torno da representação de interesses. E é isto que se propõe e, infelizmente, o Partido Socialista segue um caminho de aproximação do CDS e do PSD que lamentamos. E lamentamos porque não concordamos com a solução encontrada. Não há, na nossa opinião, nenhuma necessidade daquilo que é a criação das empresas de lobby no nosso país. Não há, porque se elas existem, muito bem, então não há problema nenhum, deixem existir. O problema que estamos a criar é que a propósito de uma comissão que visa a transparência encontrar soluções muito pouco transparentes de opacidade e que em última instância podem servir para a institucionalização do tráfico de influências. E digo isso com toda a ponderação que as palavras colocam. Institucionalização do tráfico de influências. Porque, efetivamente, não há hoje nenhum problema de qualquer setor da atividade da nossa vida em sociedade de se dirigir à Assembleia da República e colocar os seus legítimos interesses em cima da mesa. As reuniões das comissões são, por natureza, pública. Há um conjunto de trabalhos que são desenvolvidos. Há documentação que é solicitada. Não há nenhum obstáculo a quem está verdadeiramente interessado numa legítima representação dos seus interesses, se dirigir aos órgãos de soberania. Nenhum problema nessa natureza. E não é isso que coloca problemas de transparência. Então, a criação de uma empresa que faz intermediação, em que a empresa, ou o grupo, ou o interesse, ou o grupo de interesses que querem colocar um determinado problema à Assembleia da República, se o não fazem diretamente, fazem por interposta pessoa, aumenta a transparência em quê? Em quê? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Cria sim um manto de opacidade em que efetivamente nós não sabemos quem é que os lobistas representam. E acho muito curioso que o deputado Pedro Delgado Alves tenha chamado à colação um exemplo no Parlamento Europeu, que eu acho que é um belo exemplo. Como os grandes grupos económicos utilizam as empresas de lobby para, a coberto de outros interesses legítimos, promoverem negócios e promoverem tráfico de influências junto dessas mesmas instituições. E, portanto, nós devíamos acolher a experiência do que é que acontece hoje nos Estados Unidos, onde a maior parte dos senadores e ex-senadores transitam para as empresas de lobbying e onde fazem depois a promiscuidade entre o poder político e o poder económico. E acho também curioso que o Partido Socialista cria uma solução de institucionalização do lobby. E depois diz assim, bom, nós criamos as empresas, quer em figura particular, quer sobre a figura de empresas, do lobbying, mas depois é preciso, eu percebo que estejam incomodados. E acho que podíamos fazer uma pegada legislativa deste processo legislativo. Podíamos fazer uma pegada legislativa deste processo legislativo, porque eu percebo o incómodo, eu ouvi serenamente todas as intervenções. Mas é curioso, e retomando, que o Partido Socialista diz assim, criamos as empresas de lobby. Mas atenção, temos o primeiro problema, e só registrei alguns, é preciso cuidar do registro, porque ele tem que registar quais são os interesses que representam. Depois, segundo problema, há o problema de os titulares dos órgãos de soberania ou do governo saltarem para as empresas de lobby. Temos que acudir a esse problema. E depois há um outro problema, os advogados que ficam de fora, e como é que nós ficamos no meio desta conversa toda? E eu pergunto, que instrumentos é que o Estado português tem para fiscalizar qualquer uma destas questões? Zero. Zero, na nossa opinião, zero. E o que se cria, efetivamente, é um manto de opacidade em que quem vem sob
sobre o nome de uma empresa de lobby, representar interesses que a Assembleia da República ou o Governo não consegue determinar com exatidão que interesses é que efetivamente representam. E, portanto, a pergunta que eu coloco é, havendo a possibilidade de quem está de boa fé apresentar os seus interesses junto à Assembleia da República de uma forma pública, transparente, os seus interesses, como fazem os sindicatos, as entidades patronais, as empresas que se deslocam à Assembleia da República para colocar um determinado problema, qual é a necessidade da institucionalização do lobby? Na nossa opinião, é a institucionalização, ou corremos o risco da institucionalização do tráfico de influências. E isso para nós é perigoso. E, portanto, esta Comissão de Transparência estará a dar um contributo, tudo menos para a efetiva transparência. E sobre esta matéria, para já registrei. Sr. Presidente, dizer também que partilhamos, agora partindo para o tópico das propostas do Partido Socialista relativamente ao Código de Conduta, partilhamos como juristas, que a maior parte de nós somos, que estão à volta desta mesa, quando estabelecemos um código com determinadas condutas, esperamos a consequência, o crime tem um castigo. E olhamos para esta proposta, tudo bem que é um projeto de resolução e é um código de conduta, em que termina, compete à comissão que trata destas matérias, que presumo que seja a Comissão de Ética, velar pelo cumprimento do código, sem dar qualquer tipo de instrumento. Bom, e estamos aqui a um conjunto de seus deputados que pertencem à Comissão de Ética, lá vamos estar nós a velar pelo cumprimento do código, sendo que a comissão, o Parlamento, não tem nenhum instrumento sancionatório para não cumprimento. E esta é a primeira abordagem relativamente a este mesmo código de conduta. A terceira questão, Sr. Presidente, que merece alguma reserva por parte do Grupo Parlamentar do PCP, tem a ver com a criação da entidade fiscalizadora junto ao Tribunal Constitucional. Todos os senhores deputados sabem que o Tribunal Constitucional hoje, sem qualquer tipo de alteração à lei, o Tribunal Constitucional hoje tem um conjunto de obrigações no que diz respeito à fiscalização das declarações dos membros do Governo, dos deputados da Assembleia da República. Com certeza que todos os grupos parlamentares foram notificados por um senhor Procurador junto do Tribunal Constitucional para proceder a melhorias, aclaramentos relativamente às declarações dos registros do património que é entregue junto do Tribunal Constitucional. E, portanto, o Tribunal Constitucional hoje não está arredado da fiscalização das obrigações que os titulares de cargos políticos têm, ou altos cargos públicos. A questão é que criámos agora uma entidade fiscalizadora. Bom, a entidade fiscalizadora merece por parte do PCP alguma reserva, tendo em conta os resultados que têm tido nos últimos tempos. Mas dar nota do seguinte, a preocupação que nós manifestamos é que se perceba junto do Tribunal Constitucional qual é a sensibilidade para esta matéria. Porque é criada uma entidade fiscalizadora junto sobre esta matéria concreta não sei se o foi feito especificamente. Há uma proposta do Partido Socialista, já havia uma proposta do Bloco de Esquerda. Há uma proposta de regulamento. E, portanto, é criada uma entidade que funciona dentro ou acoplada ao Tribunal Constitucional, sendo que tem autonomia relativamente ao Tribunal Constitucional. Há problemas que se colocam sobre a instância jurisdicional de recurso que lá iremos ver como é que se resolvem. Mas importava, tendo em conta que isto terá consequências sobre o normal funcionamento do Tribunal Constitucional, perceber qual é a sensibilidade do Tribunal Constitucional sobre esta mesma matéria. Portanto, a sugestão no que diz respeito a consultas é esta Comissão solicitar ao Tribunal Constitucional, com o envio das propostas que estão em cima da mesa agora com a do Partido Socialista, com o envio da proposta de regulamento que existe já também proposto, para perceber se temos algum contributo de reflexão que mereça ser considerado. Por fim, e deixar o melhor, os aspectos positivos para o final, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que o PCP, fruto da experiência que tem vários anos de participação na Comissão de Ética, identificou duas grandes questões que esta Comissão deveria abordar. As duas grandes questões têm a ver, primeiro, com, no Estatuto dos Deputados, as questões das sociedades de advogados, as sociedades civis estarem excluídas do âmbito dos impedimentos e das incompatibilidades, que criava uma espécie, permitam uma expressão, de um offshore para as sociedades de advogados no que diz respeito a impedimentos e incompatibilidades. Pelo que eu percebi, e se percebi bem, o Partido Socialista dá passos nesse sentido, numa proposta que o PCP já avançou
há muito tempo relativamente a esta matéria e, portanto, acreditamos que há condições nesta comissão para evoluirmos, para que as sociedades de advogados tenham, e as sociedades civis e as profissões que são exercidas, regulamentadas, ou são exercidas sobre a tutela de uma ordem profissional, sejam incluídas no âmbito das incompatibilidades e impedimentos, é um passo positivo que queremos sinalizar. E o segundo aspecto, que aí já temos menos certezas, mas com alguma esperança, é que efetivamente, que relativamente ao exercício de funções em empresas depois de concluído o mandato, nomeadamente os altos cargos políticos, e para ser mais claro, membros de governo que transitam para empresas privadas, que além da discussão em torno do alargamento do período de nojo, haja efetivamente uma discussão clara que limite as exceções da aplicação da norma. Eu já sou deputado da Comissão de Ética há algum tempo e a norma nunca foi aplicada. Nunca foi aplicada porque as exceções são de tal ordem que a tornam inoperacional, a tornam completamente inaplicável no panorama político nacional, e nós sabemos que existem, não quero fazer essa discussão, mas existem situações de promiscuidade entre o poder político e o poder económico, em que membros do governo transitam para empresas privadas, que devem ser combatidas, na nossa opinião. E, portanto, sobre este segundo tema, que também consideramos que é fundamental para esta comissão, a nossa esperança é que haja bom senso e vontade política para efetivamente resolver também este problema que já está há muito tempo identificado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Srs. Deputados, foram apresentadas as propostas, foram apresentadas as objeções, que foram muito para além das noções de caráter geral. Sim, foram muito para além daquilo que estávamos à espera. Agora, naturalmente, darei a palavra para responder. Se os deputados entenderem ir até ao pormenor, naturalmente que o farão. Se entenderem que não, da mesma forma. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez não ao pormenor, mas ao caráter sintético. E procuraremos ser claros em relação a todas elas, começando, enfim, temos bem noção que são iniciativas algumas novas, outras, no fundo, retomar de assuntos anteriores e que muitas têm um detalhe jurídico e um grau de precisão que é preciso ter em conta, portanto, procurarei não escapar a nenhuma e tentando também cumprir o objetivo temporal. Em primeiro lugar, começando pelas questões relativas à representação de interesses. Eu acho que, em primeiro lugar, o que importa sublinhar é que não deve haver equívocos quanto àquilo que se está a discutir e quanto ao facto de estarmos a legislar sobre uma realidade que existe. Isto é, e já lá iria mais detalhadamente, mas o Sr. Deputado Jorge Machado dizia há pouco que criamos uma realidade. Não estamos a criar coisa rigorosamente nenhuma. Esta realidade existe hoje, e hoje é que ela é opaca. Hoje é que não existem instrumentos. O zero que o Sr. Deputado referia, isso é hoje. Hoje é que não há forma de saber se vem um lobbyista profissional, quem é que ele vem representar. Hoje é como não há como garantir que não há revolving doors e que um titulado de um cargo sai diretamente de um lado e vai ser lobbyista a seguir, como acontece com os senadores norte-americanos. Obviamente, há problemas, com certeza, mas por isso é que precisamos de um enquadramento jurídico e depois de resolver com alterações legislativas estas mesmas questões. Ora, eu penso que identifico aqui duas ou três questões comuns, umas que têm a ver com o âmbito, outras têm a ver com a questão dos advogados, outra que têm a ver também com a forma do registro e, portanto, procurei abordá-las todas de forma sintética. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes referia à questão da obrigatoriedade da audiência sobre se está incluído o assunto ou não. É precisamente isso que se pretende, quer quando se refere em relação às entidades, a ideia da natureza do contacto, tem a ver com a identificação de qual o interesse que vem representar e, enfim, pode ser útil até precisar mais detalhadamente, ou seja, ela tem que, quando se inscreve no registro, o objetivo é que identifique quais são os interesses que prossegue. Quando vem reunir, identifique objetivamente o assunto detalhadamente, porque pode ser o diploma A ou o diploma B e, portanto, pode vir sobre um assunto, pode vir sobre o outro, portanto, importa até que fique detalhado. O objetivo da alínea E do artigo 6º é esse, de qualquer forma o que resulta do 4º B também, mas obviamente podemos precisar melhor e ainda deixar isso mais claro. Porque, de facto, em relação aos representantes profissionais, esse ainda vem realçado e sublinhado no número 2 do artigo 6º. As entidades que se dediquem à atividade profissional de mediação de interesses devem sempre indicar no registro e no momento da marcação de audiências quais as entidades cuja representação pretende realizar. Porquê? Porque aí, de facto, é que corríamos o risco de ter o véu da opacidade. Porque aí surge em representação, não se sabe necessariamente de quem, porque é uma entidade, digamos, não necessariamente perceptível qual é o interesse que representa. Portanto, nesses casos, para além disso, das outras também, mas destas até vem expresso que em todos os momentos tem que fazer essa identificação. A questão que o deputado Paulo Rios Oliveira também coloca também é pertinente e tem de ser tida em conta, ou seja, quando a iniciativa parte do próprio grupo parlamentar, naturalmente, partindo do próprio grupo parlamentar, é o próprio, ou o serviço da Assembleia, ou a Comissão, é o próprio que procede à inscrição no registro para que fique registado e, portanto, esta questão de, se não quiser nunca mais cá voltar por razão alguma, também não tem a obrigação de manter atualizado, mas, obviamente, se o quiser, fica registado, porque tem de fazer a publicitação da audiência e, como para fazer a audiência, tem que previamente registar-se, portanto, nesse caso, retira-se o ónus do próprio, porque o impulso não foi seu, mas, obviamente, tem que registar-se no registro e depois registar também a audiência, mas isso é uma questão de precisão e, obviamente, temos toda a disponibilidade para isso mesmo. Ora, a questão do âmbito, e esta sim é transversal a várias intervenções e queremos também ser claros quanto a ela. Em primeiro lugar, a questão fundamental e a dúvida, a Sra. Deputada Vanessa Oliveira perguntava qual a dúvida. A dúvida, de facto, tem a ver com o facto de, em face de muitas destas matérias, estamos a tratar de procedimento legislativo e o procedimento legislativo é matéria da reserva exclusiva e, noutros aspectos, como, por exemplo, a realização de audiências obrigatórias pelo Governo é regulada por um diploma próprio, decreto-lei do Governo, e, portanto, a dúvida que se colocou, que temos toda a disponibilidade para discutir, ou seja, o ponto de partida é, parece-nos que podemos ter aqui um problema que tentámos até superar, dizendo que o registro que convém ser único pode ser utilizado pelo Governo para fazer a sua atividade, para que se centralize num local apenas, portanto, estamos totalmente disponíveis para ser convencidos do contrário, e, portanto, a nossa dimensão de dúvida constitucionalidade é esta. Acho que a questão não foi abordada por ninguém, porque também não houve impacto e não houve grande... Enfim, não foi dos diplomas mais dissecados pelas audições, pelas entidades que cá estiveram e, portanto, a questão aí colocava-se. Mas também, e o Sr. Deputado Duarte Marques há bocadinho referia que o Governo anterior chegou a ter um anteprojeto preparado. Curiosamente, também o anteprojeto chegou a ter preparado vinculava também só o próprio Governo. E, portanto, a questão que se colocava dessa perspectiva era essa. Obviamente, a Assembleia tem competência legislativa genérica, por óbvio certo, mas ainda assim, sem dúvida que, em relação ao próprio, não há dúvidas de constitucionalidade. Obviamente, se quisermos um regime transversal, há que resolvê-lo. Penso que a ideia do registro único é fácil de resolver se ultrapassarmos essa barreira. É um acordo interinstitucional que permita que todos, no fundo, utilizem a mesma base, todos a carreguem e, portanto, ali seja a fonte única. Em relação às autarquias, que estão também colocadas por vários deputados, a questão é precisamente a mesma. Ao remetermos para a criação municipal, a questão não é tanto de não poder o município recorrer a quem já está registado na base nacional. Pode ser a inversa. Pode uma entidade de âmbito manifestamente local não ter interesse em registar-se no registro nacional e poder satisfazer-se com uma inscrição no registro local e, portanto, ter isto que ser acautelado com esta dimensão. Ou seja, de futuro, caso a decisão final seja ter um registro único para todas as autarquias, não ser necessariamente, portanto, aí a questão resolve-se por haver um registro único, mas objetivamente a questão era esta, portanto, se de cima para baixo funciona de uma certa forma, de baixo para cima a questão não é necessariamente essa. Dito isto, quanto à inclusão ou não do Governo, paralelo a esta surge a questão da administração pública. E, portanto, em relação à administração pública, aí não temos dúvidas quanto à competência legislativa da Assembleia. Porque, obviamente, é a Assembleia que, por exemplo, entre outras coisas, aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente e, portanto, também é a Assembleia que aprovou a Lei-Quadro da Organização da Administração Direta e Indireta, portanto, aí não, a questão não é tanto constitucionalidade, aí a questão tem mais a ver com um grau de detalhe que só na especialidade conseguiríamos fazer, porque tem a ver, de facto, com a necessidade do regime que vier a ser aplicável à administração pública ter de estar coordenado adequadamente com o regime aplicável também ao Governo, porque, de facto, estamos a falar do topo dessa mesma pirâmide e, portanto, da nossa perspectiva, volto a dizê-lo, tem que haver harmonização entre todos, dilucidada à questão de constitucionalidade primeira, mas em relação à qual, mais uma vez, não temos posição fechada e, portanto, é um aspecto que, combinando com as iniciativas já apresentadas e com outras, e a questão aqui coloca-se também às opções tomadas em sede de identificação da Assembleia, das Comissões e dos Grupos Parlamentares como local privilegiado, porque nos parece que é aí que estão o poder decisório, como o Sr. Deputado dizia. Portanto, como dizemos, esse é assunto que teremos a oportunidade, agora até feitas mais audições e pedidos, mais parceiros, especificamente sobre as iniciativas, de recolher alguns contributos complementares quanto a esta matéria. Agora, quanto a uma questão focada por muitos senhores deputados e senhoras deputadas, que tem a ver com... que tem a ver com os advogados, e mesmo entre nós, enfim, confesso que sou o autor da preocupação, e tivemos a discussão quanto exatamente o que é que se trata. O que é que se trata é, em relação à atividade profissional de representação de interesses, portanto, o lobista profissional, numa dimensão do que deve ser o respeito pelas regras deontológicas da profissão de advogado, um advogado não deve poder ser, simultaneamente, advogado, inscrito na ordem e lobista profissional. Se o local mais adequado, eu acho que não está refletido ainda no Estatuto da Ordem, se o local mais adequado para colocar esta norma é neste diploma que agora apresentamos sobre lobista, ou o Estatuto da Ordem, ou ambos, é uma questão que podemos ver na especialidade. Mas o que queremos dizer com isto é, tão estritamente, quando proibimos e quando definimos esta incompatibilidade, é um advogado inscrito na Ordem e com as funções e com a carga deontológica associada à sua profissão, não pode ser um lobista, porque o tipo de interesse e a forma como o representa e é distinto. Isto não significa, note-se, que se porventura ONG ambiental vem ao Parlamento apresentar as suas reservas relativamente a um empreendimento de qualquer natureza. Se se fizer acompanhar por um advogado que licitamente pode prestar serviço de consultoria jurídica àquela ONG ambiental, tem que identificar que está acompanhado de um advogado. Ou seja, tem que identificar as pessoas singulares que estão consigo. Ou seja, tem que identificar quem é de sua delegação. Ou seja, quem são os titulares dos órgãos sociais daquela entidade que estão com ele, quem é o consultor técnico, etc, etc. Mas aí, nesse contexto, o advogado não surge enquanto lobista profissional. Não surge no papel de representante profissional do interesse em nome de... Surge como alguém que tem, entre os seus atos próprios, a prestação de consulta jurídica e que pode estar a prestá-la a uma entidade que aqui vem à Assembleia. E, portanto, quanto às reservas e às dúvidas que os senhores deputados tinham, nomeadamente o senhor deputado José Manuel Pureza dizia, não se trata de dizer este é o caminho para fazer... escondido este exercício e não se trata de excluir do âmbito de aplicação deste diploma o registro de um advogado, se porventura ele surgir, legitimamente no exercício da sua profissão, a dar assessoria jurídica a uma ONG, a uma empresa ou a uma fundação que venha legitimamente representar esses interesses. Ou seja, tem que ficar registado e consta até do diploma esta obrigatoriedade, a linha E, identificar-se perante os titulares dos órgãos aos quais se dirigem, de forma a que seja clara e inequívoca a natureza do contacto e qual é a identidade das pessoas singulares que realizam o contacto. E, portanto, se neste contexto surgir um engenheiro, um informático, o que seja, obviamente estão abrangidos e, portanto, ninguém de fora e não há a ideia de não haver um canal para escapar à forma como são acompanhadas estas matérias. E, portanto, quanto a isto, passando agora à intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, e que, de alguma maneira, colocou questões similares às do Sr. Deputado Jorge Machado, eu sublinhava novamente o que já, em momentos anteriores, dissemos em vários momentos, desde a conferência aqui realizada na Assembleia, até em discussões nesta Comissão, hoje esta realidade decorre. É uma realidade que é lícita, ou seja, representar um interesse, seja uma associação, uma fundação ou uma empresa, licitamente pode solicitar uma audiência, ser-lhe concedida e transmiti-lo. O que não temos hoje é a garantia da transparência e o que não temos hoje é a garantia de que se isto é feito através de um profissional, ele é escrutinado, evitando conflito de interesses entre os seus clientes e evitando conflito de interesses junto da entidade que ele quer representar. Hoje é que nós não temos nenhuma capacidade de regular a influência junto das entidades públicas, porque hoje não há como monitorizar e como mapear. É isso que passaríamos a ter, e se de facto, também não é a natureza associativa que faz a diferença. Portanto, seguramente diríamos que depende do interesse que é representado. A Associação Portuguesa de Bancos seguramente não será um representante de interesses que não capitalistas e, portanto, não deixa de por isso de ser uma associação. E, portanto, não é essa natureza associativa que faz a diferença e por isso é que todos devem ser tratados e devem ser colocados no patamar de ser registados e cá vir. A diferença qual é a única que sublinhamos? É aqueles que são parceiros obrigatórios, que estão no Conselho Económico e Social, que estão na Consultação Social, e esses obrigatoriamente estão incluídos, registados, inscritos e não podem ser sancionados nem podem ser excluídos deste quadro. E, portanto, volto a dizê-lo, nós regulamos-los porque existem, não estamos a criar nenhum elemento e também não estamos, aqui também não vou dizer o que se segue como se fosse um problema. Não há aqui um caminho de aproximação do PSI e do CDS, há um caminho de aproximação da legislação europeia, há um caminho de aproximação, não é um problema em si, enfim, eu acho que nos podemos aproximar, eu acho que não há incómodo, eu acho que não há incómodo ninguém a reconhecer que nos aproximamos das pessoas quando elas têm razão ou deixam de ter e, portanto, se em certos pontos nos podemos aproximar de grupos parlamentares que têm razão num aspecto, não custa reconhecê-lo. E quando, especialmente, temos outras experiências, nomeadamente a do Parlamento Europeu, em que também não importamos acriticamente todas as soluções, nomeadamente a da circulação livre nos corredores do Parlamento Europeu, que é a coisa que, de facto, todas é um bocadinho um franquear a porta e agora, no fundo, é época da caça está aberta e todo o lobista entra, que é um modelo que não faz sentido, porque, de facto, prejudica o próprio objetivo, que é, uma vez lá dentro, identifica uma audiência e depois bate à porta que quiser e interage com quem quiser sem que fique registado. O que trata é que hoje temos transparência insuficiente, hoje queremos fazer prevenção de conflito de interesses e por isso mesmo é que colocamos esta matéria em cima da mesa. E terminava só, Sr. Presidente, com toda a razão, já me pede para rematar. Há uma questão que, a propósito do projeto do CDS, que eu acho que é geradora de um equívoco na forma como estamos a usar conceitos. Nós usamos o conceito da representação profissional de interesses apenas em relação àquilo que profissionalmente se dedica à mediação. O CDS, no título do seu diploma, usa esta expressão, que depois, curiosamente, não a utiliza ao longo do texto, porque está a tratar de outra coisa ao longo do texto. Está a tratar do registro de qualquer entidade e não necessariamente do lobista. Portanto, eu acho que temos que ter uma precisão terminológica grande sobre isto, porque se é que achamos preferível ter dois diplomas autónomos. Um é o registro obrigatório de uma entidade privada que, junto ao Parlamento, vem fazer valer o seu interesse e apresentá-lo. Outra coisa distinta é quando ela não o faz sozinha por si mesma, mas contrata um terceiro, regularmos a atividade deste terceiro. E volto a dizê-lo, este terceiro hoje pode fazer o que bem lhe apetecer, já existe entre nós, ainda que não com grande expressão nas instituições nacionais, com muito mais expressão nas instituições europeias, e é precisamente porque este problema identificámos e porque este problema estamos a tentar resolver, que apresentamos um quadro razoavelmente alargado de propostas neste sentido, que eu acho que hoje fica demonstrado que houve consensos para vários sentidos, ou pelo menos aproximações de vários sentidos, e portanto, dá-nos alguma satisfação poder haver aqui uma média via em que o Partido Socialista pode ajudar a construir uma forma o mais alargada possível um consenso nestas três matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido. Agradeço as questões que foram colocadas. Foram todas questões inteligentes e que eu levaria bastante tempo. Mas que, infelizmente, podem ser algumas delas facilmente desconstruídas. Começo aqui com o deputado Marcos Guedes, com devido respeito, não é? As questões que colocou são um pouco contraditórias entre si, porque, por um lado, referiu-se ao limite dos 150 euros como sendo uma norma demasiado rígida, será 150 euros o limite, o preço da independência, e, por outro lado, em relação à norma dos congressos, conferências, etc., achou que era tão geral que passa tudo por lá. Eu queria dizer rapidamente o seguinte, nós, cidadãos, deputados, temos que perceber que os cidadãos lá fora sabem o que é que se passa na Europa. Sabem que França tem um código de conduta dos deputados e o valor dos 150 euros está lá. Sabem que o Parlamento tem um código de conduta dos deputados e os 150 euros está lá. Eu curiosamente fui ver neste entremesso como é que os ingleses tratam disto, e tratam disto de uma maneira com uma redação muito elegante, que a gente até poderia fazê-la, que é entende-se, o que está agora é entende-se que pode existir um condicionamento da independência do exercício do mandato quando haja aceitação de bens de valor estimado igual ou superior a 150. Os ingleses reformulariam desta maneira, entende-se que pode ser considerado por terceiros que pode existir um condicionamento, e isto poderia ir a... E por isso agradeço a sua, e bom, ainda não falei com os meus colegas, mas acho que, portanto, no fundo a ideia de que terceiros, exatamente, podem considerar. Portanto, uma percepção. Há uma percepção pública e nós devemos responder a essa percepção pública. Em relação à norma ambígua, deixe-me só dizer o seguinte. É bom relembrarmos que nós temos autorrelação em relação às nossas faltas. Ou seja, somos nós, deputados e os grupos parlamentares, que decidem se a falta é trabalho político, motivo de força maior, etc. Portanto, nós já temos uma lei, um estatuto de deputado, e somos nós próprios que acabamos por fazer esta autorregulação. Mas aquilo que nós propomos vai muito para além disso. E porquê? Eu estou de acordo que a norma é ambígua, mas a exceção, e é bom esta questão porque clarifica, nomeadamente, para os jornalistas aqui presentes, a exceção quer dizer que pode ser aceita, mas tem que ser registada à mesma. E quando ela for registada, significa, e agora vou escolher um exemplo que não tem adequação com a realidade, há um deputado que vai à Rússia, não é, a falar com o Putin sobre uma coisa qualquer. Ora bem, isso fica registado. E, portanto, qualquer jornalista, ou qualquer pessoa da sociedade civil, vai poder questionar, mesmo que a Comissão de Ética, e a questão que o deputado Jorge Machado levantou é muito a questão da sanção, não é? Imaginem que a Comissão de Ética não faz nada, mas a sociedade civil pode dizer assim, ouça lá, o senhor deputado foi à Rússia falar com o Putin, como é que isto se enquadra na conferência, matéria de interesse político? Portanto, há o facto de... Isto cria transparência e cria uma pressão sobre o deputado. A segunda questão, soft law, hard law, é uma questão que a gente vai voltar a discutir, mesmo que, porque há aqui várias posições e houve três deputados que falaram sobre isto, mesmo que nós ponhamos alguma coisa do Estatuto de Deputado na hard law, tem que haver sempre códigos de conduta, porque nós não vamos pôr num código, sobretudo se quisermos tornar isto mais geral, porque um código de conduta para um autarca não tem nada a ver com o nosso código de conduta, não tem nada a ver com o código de... Portanto, mesmo na eventualidade, nós não temos isto fechado, obviamente achamos que este código de conduta tem que existir, não quer dizer que possa haver alguma coisa em hard law. Acabo com a questão das sanções, para não perder mais tempo. De facto, há aqui um problema, eu acho que há um problema, eu subscrevo aquilo que o deputado Jorge Machado, digamos, referiu em relação à Comissão de Ética, não ser suficientemente sancionatória, mas há o name and shame, quer dizer, o facto das coisas serem mais transparentes, mesmo que aqui dentro do Parlamento nós não façamos uma sanção de natureza nenhuma, a sociedade faz essa sanção e depois nós vamos ter que responder a ela, e este é o nosso objetivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Lagão, faz favor.
Exatamente, isto tem que ser justificado. Tem que ser justificado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fogo por este clima descontraído e muito bem disposto em que temos estado a trabalhar e auguro que assim possa continuar a ser, porque permita-se-me esta consideração. Nós estamos, na verdade, a tratar com matérias com elevado grau de complexidade e de sensibilidade e, portanto, todo o esforço construtivo que possa ser feito de parte a parte é bem-vindo e, portanto, a avaliação crítica das posições recíprocas é igualmente bem-vinda e permite avaliar todas as incidências do que está proposto, quer por uns, quer por outros. Eu gostaria de responder em concreto a algumas das questões que foram levantadas, particularmente em função daquilo que foi a minha intervenção inicial, começando pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, e relativamente ao tópico das limitações à atividade das empresas em que o titular de cargo político seja detentor de uma percentagem do capital. É verdade, o que referiu, na nossa solução, vamos mais longe, porque não interditamos apenas os contratos que não tenham sido, que não tenham tido concurso público. E abrangemos todas as formas de contratação pública. Nós estamos aqui neste ponto numa matéria que diz respeito a todos os titulares de cargos políticos, tenham eles natureza representativa, executiva e até os altos cargos públicos equiparados. E a velha máxima de que à mulher de César não basta ser séria, mas igualmente deve parecer sê-lo, creio que neste caso se aplica muito para ficar com uma linha muito demarcada da não influência possível, seja direta ou seja indireta, num qualquer resultado que tenha a ver com a contratação pública. Porque, em tese, é sempre admissível que um titular de cargo político, ou pela situação especialmente colocada em que está no exercício de um cargo, ou porque tem mesmo um cargo de natureza executiva, ou porque é até um titular de cargo público, poder ter tido alguma influência na decisão de contratar do lado da sua capacidade, enquanto, sim, pode, no exercício da sua função, enquanto titular do próprio cargo político ou público equiparado. Ou pode, em tese, e repare-se que eu estou a dizer em tese para efeitos de raciocínio, poder ter alguma influência, por exemplo, na maneira como num concurso público se possa vir a modelar não apenas a decisão de contratar, mas igualmente os requisitos de um caderno de encargos. E isso tem uma função que é muito prévia em relação aos procedimentos em concretos da contratação. É por isso que nós achamos que esta clarificação se justifica. No que diz respeito à questão dos familiares, o Sr. Deputado Marcos Guedes colocou uma questão sensível. Eu reconheço que é uma questão sensível e acho que todos nós devemos ponderar na melhor maneira de a fazer, porque a nossa preocupação foi superar aquilo que nesta norma em vigor é manifestamente desproporcional em relação à atividade normal das empresas, que é limitar terceiros que não tenham economia comum com o titular de cargo político ou público equiparado. E ao superarmos essa possibilidade, resta-nos ainda saber se poderemos, no nosso caso, entendemos que sim, apresentar uma solução que permita, todavia, dar alguma visibilidade ao facto de poder haver familiares muito próximos daquele que é o titular de cargo político que tenha participação no capital social de uma empresa que esteja envolvida em atos de contratação pública. Como é que o poderemos fazer de forma adequada? Nós propusemos aqui uma solução. Digo com toda a franqueza, se encontrar uma solução melhor, estamos abertos e disponíveis para refletir. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, e de alguma maneira associarei a resposta que lhe dou à questão colocada também pelo Sr. Deputado Jorge Machado, que tem a ver com o criar-se ou não uma entidade para a transparência junto do Tribunal Constitucional para proceder à fiscalização das declarações. O Sr. Deputado Jorge Machado, e vou começar primeiro por ele para depois chegar ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, considerou que vir a criar uma entidade desta seria sobrecarregar ainda mais as funções do Tribunal Constitucional. Ora, no nosso entendimento é exatamente o contrário. Porque já hoje a lei comina ao Tribunal Constitucional a competência, enquanto entidade competente, e estou a citar o artigo 3º da Lei do Controlo, para
que é a entidade competente para o depósito das notificações, vir a fazer todos os procedimentos relativamente a irregularidades possíveis. Ou seja, isso hoje está indistintamente centrado no próprio Tribunal Constitucional e na sua Secretaria. Ora, é exatamente isto que torna ineficaz o procedimento de acompanhamento adequado e regular e sustentado da regularidade das declarações. E é por isso que uma entidade que se crie com esta função específica ganha muito mais eficiência do nosso ponto de vista relativamente à função que lhe é pedida e, por outro lado, ao contrário de onerar, como sugeriu o Sr. Deputado Jorge Machado, é exatamente o contrário que faz. Desonera aquilo que é o core business do Tribunal Constitucional, que é fiscalizar a constitucionalidade das leis. Relativamente ao deputado José Manuel Pureza, eu também me congratulo com o aspecto em que ele se congratulou, se me é permitido dizer assim, que é haver esta aproximação relativamente à possibilidade de criar esta entidade, mas queria fazer duas observações. O deputado José Manuel Pureza chamou a atenção para, na lógica do Bloco de Esquerda e da proposta que fizeram, na composição, haver necessariamente a participação de um elemento do Ministério Público. E a observação que eu quero fazer é a seguinte. Das duas, uma. Ou há aqui uma competência originária do Ministério Público para a fiscalização. E então é autónoma, enquanto Ministério Público, não é enquanto um elemento do Ministério Público diluído numa entidade com competência administrativa. Porque se é diluído numa entidade com competência administrativa, ele deixa de ser, nessa condição, um magistrado do Ministério Público. Passa, embora tenha sido recrutado no Ministério Público, passa uma função completamente diferente da função normal do magistrado no Ministério Público. E esta é uma observação. A segunda observação é em relação ao critério da designação. Quem designa, no critério do Bloco de Esquerda e na proposta que nós próprios fazemos, é o Tribunal Constitucional, aliás, à semelhança do que acontece hoje para a entidade de fiscalização das contas dos partidos. O Tribunal Constitucional tem um alto critério, pressupomos nós, na definição da idoneidade das pessoas que nomeia para estes cargos. E, portanto, criar um elemento restritivo na lei à capacidade de avaliação dos elementos a integrar neste órgão parece-me algo que diminui o alto critério do próprio Tribunal Constitucional a quem queremos atribuir esta função e é por isso que não acompanhamos a solução do Bloco de Esquerda pelas duas circunstâncias que acabei de referir. No entanto, gostaria ainda de chamar a atenção para outro aspecto em que não acompanhamos o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda comete ao Tribunal Constitucional, apesar de criar esta entidade, a competência, por exemplo, para ser ele a declarar a perda de mandato. Ora, atenção, isto já está hoje regulado na lei e bem. A competência para a declaração da perda de mandato, muito particularmente no caso mais melindroso de um deputado que é titular de um órgão de soberania com legitimidade direta dada pelo povo, tem que ser uma decisão do próprio Parlamento. O que hoje a lei permite e está consignado na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional é, em matéria de proteção dos direitos do deputado visado, ele poder recorrer em última instância para o Tribunal Constitucional e isso é uma coisa diferente. Ora, desta solução nós não nos afastamos, porque consideramos uma solução pensada, consolidada e, mais do que equilibrada, na proteção de independência entre órgãos de natureza jurisdicional e órgãos de natureza política, como é o caso daqueles que assumem a natureza da representação democrática. Feitas estas observações, quer ao Sr. Deputado José Manuel Pureza pelo que disse e quer também neste ponto ao Sr. Deputado Jorge Machado, gostaria agora de me reportar a um ponto, ou dois, ou talvez até três, se me é permitido, das observações do deputado António Carlos Monteiro, que neste momento não está, mas eu deixaria para efeitos de registro. A primeira, a propósito ainda do lobby, ele sublinhou que a matéria deveria abranger necessariamente todos os titulares de cargos políticos. Eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa, e vou tentar poder ser ouvido, apesar do interlocutor direto não estar neste momento presente. É o seguinte, nós não podemos vir a colocar uma solução que, por exemplo, abranja o Presidente da República. O Presidente da República tem um estatuto próprio que é integralmente o estabelecido na Constituição. E ao contrário das competências da Assembleia para a Assembleia, e ao contrário das competências do Governo para o Governo, não há cláusula final de permitir que qualquer dos órgãos, seja a Assembleia ou seja um Governo, desenvolva as suas competências de acordo com o estabelecido na lei. Para o Presidente da República não há competências suscetíveis de serem desenvolvidas, condicionadas ou limitadas por qualquer outra forma, por lei ordinária. O que o Presidente da República faz institucionalmente ou não faz é exclusivamente o que resulta do Estatuto Constitucional. Dito de outra maneira, é um Estatuto Constitucional fechado. Chamo a atenção para isto, para não poder haver veleidades de querer impor a órgãos de soberania certo tipo de condutas em relação às quais não haverá de capacidade legislativa da nossa parte para o poder fazer. Relativamente ainda a outras questões colocadas na área do CDS, relativamente ao crime de desobediência, assim o classificamos nós na nossa proposta, relativamente à não apresentação das declarações, o CDS diz-nos que vale a pena ponderar que este crime seja um crime qualificado e, portanto, a moldura penal possa ser aumentada. Estamos inteiramente disponíveis para refletir isso. E reconhecemos a argumentação nesse ponto que o CDS faz. Tratando-se de titulares de cargos políticos, têm um dever especial de se conformar com uma cominação legítima e, portanto, a desobediência qualificada faz-nos sentido. Mas, curiosamente, na alegação seguinte que o CDS fez, perdeu, a meu ver, a coerência do raciocínio, que é quando se trata da sanção fiscal. A sanção fiscal, relativamente à possibilidade do fazer entrar na esfera pública 60% do património não devidamente justificado na esfera fiscal, é hoje uma regra do IRS para os cidadãos em geral. Nós estamos a propor 80% para os titulares de cargos políticos. Em nome do quê? Exatamente, em nome de que há uma responsabilidade qualificada, portanto especial, da parte destes titulares e, portanto, faz sentido um princípio de diferenciação em relação à regra geral, que já hoje é a regra que envolve os cidadãos em geral. E, portanto, a mesma razão de ser para a qual o CDS apelou a que possamos qualificar o crime da desobediência é a mesma razão pela qual nós qualificamos a sanção relativamente ao IRS em matéria de património não devidamente justificado. Depois de dizer o que acabei de referir, creio que também no final já tinha dito o suficiente relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado na parte que disse respeito à minha intervenção inicial e por aqui me ficava. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Legão. Srs. Deputados, três questões muito breves. A primeira, relativamente à sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado para ouvir o Tribunal Constitucional no que diz respeito à entidade fiscalizadora, há alguma objeção? Faz favor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, queria deixar claro que nós nunca nos opusemos a nenhuma audição e, por isso, nós nunca nos opusemos a nenhuma audição ou a um pedido para ser prescrito. Não vamos começar agora. Agora, ela parece-nos dispensável, dado que elementos que representavam também aqui o Tribunal Constitucional já anuíram a constituição dessa proposta em audições. Mas, insisto neste ponto, nós não nos opusemos a nenhuma, não vamos começar agora também essa oposição.
Deputado Pedro Delgado Balls.
Esqueci-me há pouco de dar nota, a ordem dos advogados seria também relevante, já ia dar nota disso, tendo em conta que era... perdão? Não, estava nos identificados, então pronto, peço desculpa.
Bom, não havendo objeção do Bloco de Esquerda, nós vamos pedir só sobre este ponto. Não é? Uma segunda questão, e que tem a ver com a ordem de trabalhos. Considerando que as propostas do PS deram entrada só ontem, e só ontem foram distribuídas aos senhores deputados, nós vamos inseri-las agora no quadro comparativo e depois fazer uma nova distribuição desse quadro comparativo de todos os seus deputados. O que quer dizer que não faremos votações agora. Uma terceira questão e última, senhores deputados, eu proponho para a próxima reunião, a próxima quinta-feira, 25, depois do plenário. Senhor deputado Delgado Alves.
Senhor Presidente, eu deixava só uma sugestão que também já me tinha sido focada por... que era procurarmos nas futuras marcações, talvez para esta primeira possa não ser já possível, porque temos que analisar o guião, mas era que estipulássemos os artigos que pretendemos votar e que procurássemos também fixar a hora de duração da reunião para que ela não chegue às 8 horas, por exemplo, para também nos organizarmos e podermos fazer melhor gestão dos grupos parlamentares, tendo em conta que já estamos e vamos estar neste registro de pós, não digo pós-laboral, mas pós-plenário.
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, a pergunta é a seguinte. A partir do momento em que, enfim, em função da data que está a ser prevista, começámos um processo de votação, eu creio que está no espírito de nós todos, mas estou a colocar a questão para ficar clara, que pode haver artigos em relação aos quais seja necessário trabalhar processos de aproximação
entre visões de partidos que impliquem algum compromisso dos deputados presentes aqui e portanto, quando essa questão for suscitada, penso que aceitamos todos o método que haverá adiamento dessa votação para se tentar propostas de consenso.
Sim, senhor. Okay. É isso, com certeza.
No fundo, até a primeira ronda de votações ser indiciária, habilitando a que possa haver, até por uma outra razão que o Sr. Deputado Jorge também já tínhamos referido, que é, há matérias como, por exemplo, esta do Estatuto das Sociedades, que tem tradução no regime geral, portanto, no diploma genérico, mas tem tradução, porque pode haver remissões para o Estatuto dos Deputados e vice-versa. E, portanto, podemos ter que revisitar coisas consoante também.
E ficou acordado aqui entre nós que, naturalmente, nós faremos a votação acompanhada sempre de discussão, não é? E eu espero é que seja bem mais breve, com um espírito muito maior do que foi hoje. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de boa noite.